Bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 54ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @CâmaraDivinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, a cidadã Maria José Ferreira Maia se inscreveu para falar sobre o projeto de monumento do Cristo Redentor. Na ordem do dia, dois projetos de leis de autoria do Poder Legislativo estão em pauta para os vereadores apreciarem e votarem. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 16 de setembro de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 54ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Wellington El que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará uns dos outros como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais no céu. Capítulo 2º dos Direitos Sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição.
Muito obrigado ao vereador Breno Júnior e ao vereador Wellington El. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da tribuna livre cancelada. Ofício CETRANS Gabinete, número 1151/2025. Responde ao requerimento 1712/2025, autoria Vitor Costa. Ofício Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 584/2025. Responde com a ação 1258/2025, autoria vereador Vitor Costa. Terceiro ofício Comad, número 086/2025. Comunica e informa a realização da reunião extraordinária para o dia 11 de setembro de 2025, às 8h30, na sala de reunião da Casa dos Conselhos. Ofício 02/2025, Conselho Municipal de Turismo de Divinópolis. Convoco os senhores conselheiros titulares para a reunião ordinária. Realizar-se dia 11 de junho de 2025, às 10 horas, com tolerância de 10 minutos na sala de reunião do Centro Administrativo. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Solicito também ao nobre secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de protesto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 229-2025, autoria Anderson da Academia, Kel Silva, que dispõe sobre obrigação de academia e estabelecimento prestador de atividade física afins dotar em medida de auxílio, acolhimento e segurança à mulher que se sinta em situação de risco e venha sofrer assédio ou importunação sexual em suas dependências. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal 68-2025, autoria Gleidson Azevedo, dispõe sobre a modernização da estrutura jurídica, finalidades institucionais, modelo de governança da Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, EMOP. Emenda 42 de 2025, autoria Hildo de Aguiar. Emenda supressiva CM 042-2025, Projeto de Lei 170 de 2025, CM 170. Indicação número 559 de 2025, autoria vereador Hildo de Aguiar. Solicita ao Prefeito Municipal asfaltamento na Avenida Trabalho, trecho compreendido entre Bom Sucesso e Rua Jesus Jota, no bairro Interlagos. Indicação 560-2025, autoria de Aguiar. Solicita ao Prefeito Municipal asfaltamento da Rua Olímpio Moreira, no trecho que liga o bairro Paraíso, dá acesso ao aeroporto de Divinópolis. Indicação 661-2025, autoria Israel da Farmácia. Que seja encaminhado ao Prefeito Municipal um projeto que expõe sua manutenção dos zoneamentos EC2 para os lotes 352, 344, 54, zona 04, situado na rua Inhapim, no bairro Jardim Brasília, deste município. Indicação 1261-2025, autoria Vitor Costa, solicita ao Prefeito Municipal instalação em caráter experimental de apoio e suporte, patamares, pequenas plataformas de apoio junto às barras laterais de catraca, roleta, de ônibus, a fim de facilitar a acomodação de sacola, mochila e outros volumes durante a transposição da roleta. Indicação 1262 de 2025, autoria vereador Vitor Costa. Solicita ao Prefeito Municipal que o município de Divinópolis seja adicionado à Rede Nacional de Ouvidorias e da Lei de Acesso à Informação, Rede LAI, nos termos da Lei Federal 12.527/2011. A impossibilidade até cria e mantém um sistema próprio online destinado ao acesso à informação pública, à realização de solicitações, à fiscalização de atos da administração pública e à participação cidadã. Indicação 1263 de 2025, autoria vereador Vitor Costa. Solicita ao Prefeito Municipal campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos, divulgada pelo município de Divinópolis, seja estendida também à instituição de ensino superior, localizado no município, tais como Cefet, UENG e UFSJ. Indicação 1436-2025, autoria Wellington Well. Solicita ao Prefeito Municipal implantação de uma faixa elevada para travessia de pedestre na Avenida Paraná, proximidades do número 3264, bairro São José, nesse município. Indicação 1589-2025, autoria Wesley Jarbas. Solicita ao Prefeito Municipal substituição das lâmpadas conveniais pela tecnologia LED em toda extensão da Rua Cataguás, bairro São José. Indicação 1752 de 2025, autoria Valmir Ribeiro. Solicita ao Prefeito Municipal serviço de capina e limpeza com reto escavadeiro na Rua Antônio Luiz de Oliveira, do bairro Rancho Alegre. Indicação 1753 de 2025, autoria Valmir Ribeiro. Solicita ao Prefeito Municipal instalação de quebra-mola na Rua Antônio Alves de Paula Neto, em Ermida. Indicação 1754, autoria Valmir Ribeiro, de 2025, solicita ao Prefeito Municipal serviço de tapa-buraco na estrada da Comunidade Rural do Inhame. Indicação 1837, 2025, autoria vereador Breno Júnior. Solicita ao Prefeito Municipal sinalização viária para o cruzamento da Rua Alameda Rio Perdido com a Alameda Rio Vermelho, do bairro Tietê. Indicação 1838 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. Solicita ao Prefeito Municipal serviço de poda de árvore, localizado na Rua Amazonas, em frente ao número 787, esquina com a Rua São Paulo, no centro. Indicação 1839 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. Solicita ao Prefeito Municipal serviço de varrição em área pública, na Rua Iguatama, próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, do bairro Bom Pastor. Moção de apoio 3 de 2025, autoria Kel Silva. Moção de apoio à greve de servidores da Secretaria de Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, SEMAD. Moção de pesar número 14 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. Moção de pesar pelo passamento de Regina Jardim Nunes, a ser entregue ao Thiago Nunes. Requerimento 846 de 2025. Autoria vereadora Kel Silva, requer ao senhor prefeito municipal esclarecidas dúvidas acerca do funcionamento do Centro de Acolhimento Transitório e Adoção CTA em Divinópolis. Requerimento 847 de 2025, autoria vereadora Kel Silva. Requer ao seu prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente. Informação relacionada às formas de custeio e financiamento da parada LGBTQIAPN+, de Divinópolis, a ser realizado dia 28 de setembro, a partir de 12 horas. Requerimento 848 de 2025, autoria Kel Silva. Requer ao prefeito municipal informação detalhada acerca da situação atual do quadro pessoal da Prefeitura de Divinópolis. Requerimento 849 de 2025, autoria Kel Silva. Requer ao prefeito municipal informação sobre crianças de 4 meses a 5 anos de idade que residem neste município. Requerimento 850 de 2025, autoria Kel Silva. Requer ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, informação sobre atenção básica no município e agentes comunitários de saúde. Requerimento 1719 de 2025, autoria Vitor Costa. Requer ao seu prefeito municipal informação sobre a situação do quadro de oficina de serviços, de oficiais de serviço, coveiros, no município de Divinópolis, bem como a convocação dos aprovados concurso público edital 01 de 2024. Requerimento 1720 de 2025, autoria Vitor Costa. Solicita ao seu prefeito municipal informação competente dos órgãos competentes sobre os imóveis situados em torno da Lagoa do Cidil, que sofreram intervenções recentes. Requerimento 1721 de 2025, autoria vereador Vitor Costa. Requer ao prefeito municipal informação sobre os brigadistas de incêndio atualmente em atividade na EMOP. Requerimento 1722 de 2025, autoria vereador Vitor Costa. Requer ao prefeito municipal informações sobre os documentos referentes às pessoas em situação de rua e outros. Sem mais, presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário, líder do novo, Breno Júnior. Não havendo inscritos para a tribuna livre, passa a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, médico da família, doutor Delano.
Boa tarde a todos. Esse final de semana foi bem atípico aqui em Divinópolis, que nós tivemos a festa maravilhosa do reinado do Alto São Vicente. Tem algumas fotos para mostrar aqui, para as pessoas acompanharem em casa. Tivemos a presença do vereador Matheus Dias, que foi convidado por nós, ele e a esposa. Essa foto foi quando ele chegou para almoçar conosco, tanto ele, os filhos e a esposa. A dona Santinha, que é a responsável pela guarda Santa Isabel, que está ali do lado com a rainha. E ali a gente recebeu uma guarda de Moema, também, que tiveram cantos maravilhosos. E já no canto da tela, já é o final da festa, já à noite, 8 horas da noite. Isso tudo começou por volta de 10 horas da manhã e percorreu o dia todo. A gente primeiro preparou o almoço, se der para voltar a foto do almoço. Primeiro, essa comidada toda que vocês estão vendo aí, foi preparada toda por doação, lá no prolongamento Bom Pastor, na casa da Dona Santinha. A gente alimentou por volta de 100 pessoas. Só na casa da Dona Santinha foram 9 guardas e por volta de mais ou menos 100 pessoas. A comida não acabava, era farta. Quando a mesa terminava, a gente repunha e a comida deu para todo mundo. Então nós passamos de 10 da manhã até 10 da noite, porque agora já podemos evoluir a foto, deixar na última. Já ali na última, já é quando todas as guardas subiram da igreja de São Sebastião até a igreja de Santo Expedito. Chegando na igreja de Santo Expedito, já tinha gente ainda saindo aqui da igreja de São Sebastião. A festa foi encantadora, foi maravilhosa, porque quem acompanha o reinado podem ter observado que ali a gente tem um sincretismo, né? Uma mistura de todas as fés. A gente tinha as raízes africanas, a igreja católica, o candomblé, mas todo mundo com um único sentido, levar amor e paz, cada um no seu ramo, cada um na sua... Pode deixar a foto, por favor, essa é a foto do almoço, está mais bacana. Então, quem teve a experiência que está lá, que foi o meu colega, que foi convidado, o presidente também foi convidado, mas não compareceu. Ele também tinha um compromisso em Marilândia. Mas, assim, quem teve a oportunidade de acompanhar nas suas guardas, que foi a cidade toda, pôde observar que é diferenciado esse dia. O domingo, ele foi diferenciado. Ele gera na gente, quando vê aquela população inteira, cada um com seus cânticos, cada um num bairro da cidade, né? E olha que nós recebemos só 9 guardas. Quando o colega vereador chegou, que foi recebido muito bem pela dona da casa, ele, os meninos dele, a esposa, nós ficamos muito satisfeitos, porque foi a primeira vez que teve 2 membros do legislativo na mesma festa. Então ele foi muito bem acolhido, acho que gostou, depois vai contar a experiência aqui para nós. E assim, é uma satisfação muito grande. E essa festa, ela acontece como uma grande festa uma vez ao ano, que foi dia 14, domingo. Agora só o ano que vem, por volta do primeiro ou do segundo final de semana de setembro, acontece essa maravilhosa festa. Essa, a rainha é a Adriana Rogeri, é uma técnica de enfermagem que doa a vida também pela saúde do povo de Divinópolis, e há muitos anos nós dois carregamos essas 2 coroas aí, ela de rainha e eu rei da guarda Santa Isabel. Então foi um prazer, viu, dona Santinha? Foi mais um ano de êxito, né? Que comida que rendeu, que festa maravilhosa, né? E a gente não viu passar. Foram 12 horas de festa, a gente não viu passar. Cada um na sua guarda, e ali a gente ainda não tinha vestido, né? No final, quando a gente sai com a guarda, a minha, no caso, a Santa Isabel, a gente se veste e vai então para a igreja São Sebastião, onde tem a missa, que geralmente, graças a Deus, a gente tem o Frei Léo, que foi quem celebrou, e que mais uma vez estava na frente aí, porque ele adora o reinado, o congado. Então ele é que liderou mais uma vez. E o Frei Léo também estava lá no cruzeiro, no Alto São Vicente, esperando com água benta. Cada guarda que passava perto dele, ele aspergia a água benta que ele tinha purificado na hora da missa aqui embaixo, na igreja de São Sebastião. Então, o Frei Léo também, muito obrigado, porque ele veio de Belo Horizonte só para isso, né? O Toninho, que é o rei da vice-prefeita, Janete Aparecida, que estava lá também, o Toninho veio trazer, o Toninho é o rei que acompanha a Janete. Ele veio só trazer o Frei Léo para essa celebração. E já era tarde da noite, quase 10 da noite, quando ele foi a Belo Horizonte levar também o Frei Léo. Muito obrigado, Frei Léo, por acompanhar. E a cada participante dessa guarda, como eu disse, né? O Leandro está aqui também, que é o nosso guarda-costas aqui. Quem puder filmar ele também faz parte do reinado. E ele estava com a guarda dele. Qual que é a sua guarda, Leandro? Moçambique, esse é o Leandro, estava lá vestido, paramentado, conforme todo moçambicano, coroado. Então ele estava lá com a guarda dele e ele subiu a ladeira todinha, cantando e dançando com o Moçambique de Santa Isabel. Foi simplesmente maravilhoso. E cada um com uma história, né? Cada um com uma atuada desde o início. Então é isso, fica o recado aí para todos que não foram, ano que vem poder participar, que é maravilhoso. Agora, o assunto, vamos para a saúde. a umidade relativa do ar, normalmente, é 60%. Para vocês terem ideia, essa semana ela vai dar 10%. Eu acho que em casa todo mundo está sentindo um negócio na garganta. Parece que a garganta está seca e a gente tem a sensação que ela está fechando. Isso é a umidade relativa do ar que não está conseguindo, quando a gente respira, quando a gente puxa o ar não está conseguindo ser umidificado nas cordas vocais e na garganta, e a gente tem a sensação que a garganta, a goela, a gente está seca. Está todo mundo assim, ó. Toda hora, todo mundo mexendo o bichinho do ran-ran na garganta. Todo mundo tem que ficar debaixo de um copo d'água. Porque é a única coisa, isso mesmo, colega, é a única coisa que umidifica, né? 60% está 10%. A chance de insuficiência respiratória é muito grande. Então, até para conversar no microfone aqui, todo mundo vai ter essa experiência essa semana, a terça e a quinta, a gente vai ter que parar de vez em quando, porque seca e seca. E está secando. E aí o que acontece? Com isso vem as insuficiências respiratórias. Quem puder, ande com a garrafinha d'água. Quem puder, na hora de dormir em casa, pega um balde. Quem não tem um umidificador, pega um balde de água, põe na beirada da cama. Essa semana inteira. Porque enquanto a umidade relativa não passar para pelo menos 60%, que vai chegar em 10%, já está em 20% alguma coisa, nós vamos ter problemas respiratórios seríssimos. É importante dormir com um balde de água perto da nossa cama. Um assunto de saúde também muito importante, que graças a Deus o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde aumentou o espectro da vacina da dengue. Agora é de 5 a 16 anos. Ela é uma vacina tetravalente, inativada. É importante, quem não vacinou, que vá, porque os mosquitos pernilongo, também com calor, já chegou nas nossas casas. E eles trazem vários sorotipos da dengue. Essa vacina, no caso, tem 4 sorotipos. Então, fica aí o nosso recado da tribuna de hoje. Foi o parabéns ao Reinado. O recado da umidade, que a gente não pode esquecer. A umidade relativa do ar vai chegar a 10%. E também sobre a vacina da dengue. Vá vacinar quem tem direito, de 5 a 16 anos, está disponível aí nos nossos postos de saúde. Até quinta.
Muito obrigado, vereador Dr. Delano. Agradeço o seu convite, realmente uma festa maravilhosa, um evento de excelência, mas infelizmente eu estava em Marilândia, na casa da minha irmã, não pude comparecer. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Solidariedade, o vereador Washington Moreira.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes que nos assistem, pessoas pela TV Câmara, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, trago nessa tarde de hoje mais notícias boas para a região sudoeste, região do bairro São José. Nós estamos ali acompanhando, fiscalizando o recapeamento da Avenida Amazonas, onde começou ali na rua Guapé e vai finalizar ali na rua Alagoas. Também está sendo feito o recapeamento da Alagoas, pegando ali da rua Piuí, levando até na rua 21 de abril. Também o recapeamento da rua Ceará, no mesmo trecho. E uma parte também da rua Maranhão, pegando ali na contorno, encontrando com a rua Viriato Correia. Se é um trabalho, né, que está sendo feito através da Prefeitura Municipal, nós, vereador daquela região, eu, vereador Wesley Jarbas, estamos ali atentos e cobrando, não só para essas vias, para outras vias também do nosso bairro ali, São José de Jacentos, né, essas melhorias, porque é mobilidade urbana. Tivemos lá ontem, eu, vereador Anderson, também estava com a gente na rua Autorama, vereador Wesley, onde começou hoje também fazer ali uma manutenção em alguns trechos, onde que tem ali rachadura, a pintura, né, estratigráfica, que é muito importante também. E a gente também, eu, vereador Wesley, daquela região ali, cobrou ali também, né, o quebra-mola, ali no final da rua 7 de setembro, com a contorno. Mandar um abraço ao nosso amigo Diogão, lá do bar. A gente sabe a importância que vai ser ali essa lombada, né, essa faixa elevada ali de pedestre, até porque é um local que tem muitos idosos, que moram ali próximo a esse trecho. Quero te agradecer aqui, né, o prefeito Gleice, que está atendendo essas demandas nossas, e cobrar mais ainda, né? Estou aqui para poder cobrar sempre. Acabei de mandar um áudio aqui para o secretário de trânsito, o Lucas, pedindo ali, né, um quebra-mola ali na Avenida Contorno, ali próximo ao número 611, onde é que tem um comércio da Blazer. Quero aqui mandar um abraço para ela também. E é importante que é porque a gente sabe que ali também, depois que foi feito o recapeamento de 21 de abril, ali não teve nenhuma sinalização até o momento. Então nós estamos aqui cobrando essa sinalização, estamos também aqui reforçando a cobrança lá da rua São João del Rei, que já há muito tempo os moradores aguardam ali para poder, né, receber ali aquele recapeamento e depois em seguida aquela sinalização de grande valia que vai ser, porque é uma rua, né, muito movimentada, vereador Andes. A gente que mora naquela região ali, é uma forma da gente sair ali, né, da 21 de abril, ali da Viriato Correia, para a gente cortar caminho, pegando por baixo ali, que é aquela rua ali da Esplanada, que é São João del Rei. Então, quero aqui cobrar a agilidade da Copasa. A gente sabe que é uma obra que a Copasa que está fazendo, né, e a gente está aqui atento, poder fiscalizar e esperar que o mais rápido possível seja feita a finalização daquela obra, porque a gente sabe que já passou do tempo, né, que tinha de programação. Senhor presidente, trago também aqui nessa tarde de hoje, nós estamos aí, né, a questão das emendas impositivas. Quero aqui falar da emenda, né, do senador Cleitinho, que já está empenhada de R$1 milhão, onde que nós vamos estar levando ali o complexo esportivo lá para o bairro Del Rey. Né, uma emenda que eu vou estar colocando lá juntamente com o senador Cleitinho, de R$300 mil lá no campinho, para fazer ali uma praça, né, um campo esportivo com quadras. Então vai ser muito bem utilizado, até porque o campo que tem lá hoje não está em condição de atender ali os moradores, as crianças que jogam bola, que usam aquele campinho. Quero mandar um abraço aqui para o Marlon Del Rey, que pediu esse vereador. Pode ter certeza que esse vereador está ansioso, igual vocês também, para o mais rápido possível, em breve, a gente começar a fazer esse complexo aí. E também falar que alguns pontos que nós destinamos, né, através dentro dessa emenda, que é para poder fazer alguns calçamentos, dentre eles, está ali do Ribeirão Frio, pegando ali no começo do morro ali e dando quantidade, é um calçamento, vamos fazer em torno de 300 metros de calçamento, vai resolver bastante problema ali em tempo de chuva, a gente sabe que está vindo a chuva aí, então nós queremos também, assim, o mais rápido possível, na hora que a emenda estiver já pronta para poder já ser utilizada, levar essas melhorias para vocês. Pode ter certeza que esse vereador, além de ser um vereador ali da região sudoeste, é um vereador de toda Divinópolis. E nós estamos aqui em uma parceria, eu e o vereador Anderson, de trazer aqui uma mobilidade, né, esportiva para esses bairros mais carentes. Nós já começamos a ter essa conversa já, se Deus quiser, mais rápido possível, nós vamos trazer notícia boa aí para os bairros aí afastados de Divinópolis, uma parceria minha do vereador Anderson da Academia, vereador do esporte, nós também que atuamos juntamente com o vereador Anderson, a gente que quer levar, né, para essas pessoas, e a gente sabe que são pessoas que realmente tem que ter um olhar especial. Como diz o prefeito, é de fora para dentro. Então, por que não eu, vereador Anderson, levar o esporte para essas crianças aí, tirar as crianças das ruas, né? Então, a gente sabe que tem vários espaços públicos dentro desses bairros, onde que nós podemos fazer esse projeto que já existiu no passado, né? Não sei se muitos aqui lembram, que é o projeto Menino Cidadão, até do ex-vice-prefeito Chiquinho, do Sinvest, que começou com esse projeto lá na época do prefeito Vladimir, e eu, vereador Anderson, quer trazer um projeto igual a esse aqui de novo para a nossa cidade, para esses bairros mais afastados. A gente sabe que esses bairros são uns bairros que tem que ter um olhar, né, um olhar especial, e esse vereador aqui tem esse olhar especial. Breve, já nós vamos estar trazendo aqui notícias boas para todos os bairros de Divinópolis, esses bairros que precisam ter esse olhar, né, um olhar do esporte. Eu estou aqui para comungar junto com o colega vereador Anderson, que é o vereador do esporte, quero aqui estar ajudando ele nessa bandeira também, viu, vereador? Pode contar comigo, tamo junto. Também sou presidente, importante aqui falar da parceria dessa casa legislativa com a segurança pública. Nós estávamos agora há pouco numa reunião, né, com o comandante, né, coronel Alexandro, coronel Carlos Henrique e também o Flávio Desso, que é o nosso delegado do 7º departamento, onde que eles trouxeram aqui para essa casa, né, um esclarecimento dos últimos acontecidos aqui na nossa cidade. Pode ter certeza, eu juntamente com os colegas vereadores, até o vereador Rodos sugeriu a gente trazer para aqui, para essa casa aqui, vereador Rhodes, igual você mesmo falou, uma reunião especial, né, que foi sugerido através do vereador Rhodes ao presidente dessa casa, Israel, para todos nós trazer para cá, né, as outras instituições também aqui de segurança pública e, mais principal, a população, para a gente poder estar discutindo aqui, porque nós estamos preocupados, vereador. Né, nós estamos preocupados aqui com a cidade, nós estamos preocupados com esses últimos acontecidos aqui, né, a gente sabe que, infelizmente, é triste, porque a gente vê aí que muitas vidas estão sendo tiradas, a gente vê também aí que falta mais esse apoio nosso aqui do Poder Legislativo também, mas nós não deixamos aqui de ter esse olhar para a segurança pública, até porque nós somos vereadores de todas as bandeiras. Então, eu quero aqui falar com vocês, que pode ter certeza, viu, vereador Rosa, que nós estamos com você aí nessa bandeira aí, juntamente com os colegas vereadores, da gente trazer aqui para essa casa legislativa aqui uma discussão com a população e com as pessoas capacitadas que é da segurança pública, para a gente poder unir força, para a gente poder combater, né, o que está acontecendo nos últimos tempos aqui na nossa cidade. Infelizmente, aumentou o índice aqui de latrocínio, né, de mortes. Então a gente sabe que a cidade nossa é uma cidade que a gente não quer que ela estende mais, né, infelizmente, por esse lado. Até porque nós queremos a cidade para poder ser uma cidade melhor, que sempre foi. Uma cidade para poder cuidar da nossa família, cuidar da população de Divinópolis. Uma cidade que tem uma calmaria, uma cidade que tem um histórico, uma cidade boa de viver. Então nós estamos atentos. Nós não estamos aqui nos omitindo, hora nenhuma, deixando de estar atentos. Muitas pessoas cobram desse vereador aqui, perguntando se nós vamos tomar, né, alguma providência. Nós já estamos tomando providência. Mas cabe que nós temos que saber qual que seria a melhor forma para a gente poder ajudar a segurança pública na nossa cidade. E nós vamos fazer isso aqui em conjunto, porque é uma bandeira de todos, não é bandeira de um, né? Não é bandeira de uma pessoa, é bandeira do povo, é bandeira de todos os representantes do povo. Então vocês podem ter certeza que esse vereador aqui está junto com os colegas vereadores para aquilo que for poder defender, né, o melhor para a nossa cidade. Nós vamos estar sempre juntos e unidos. É uma câmara de união, né? Porque nós estamos aqui para poder trabalhar juntos. Não para poder, de forma alguma aqui, eu tenho certeza que outros colegas também não têm o mesmo intuito de querer aqui se envendecer em cima daquilo que nós sabemos que é triste. Porque esses últimos dias agora, esses últimos tempos, está sendo triste as notícias que nós estamos recebendo aqui e estamos acompanhando os meios de comunicação. Nós estamos aqui comungando aqui com a população, pode ter certeza que nós estamos preocupados com o que está acontecendo na nossa cidade de Divinópolis, mas nós não estamos aqui de mãos cruzadas. Nós estamos trabalhando aqui nos bastidores e já, se Deus quiser, nós vamos fazer o mais rápido possível. Eu que faço parte dessa comissão de participação popular, juntamente com o colega vereador Kel, que já está, né, até próxima semana vai afastar por gravidez, né, que Deus abençoe a gravidez dela, já vai estar de volta com nós também. Mas é bacana ter pessoas que têm essa experiência, igual o vereador Rosa no plenarinho sugeriu. Eu acho que é importante nós todos estar juntos nessa pauta, nessa causa, que é a causa do povo, que é unir força para poder defender, né, a criminalidade dentro da nossa cidade. Nós não vamos aceitar pessoas virem para cá e fazer o que está fazendo. Simplesmente usar a nossa cidade como forma de cometer crimes. Nós não vamos aceitar. Vocês podem ter certeza que esse representante aqui vai dar as mãos junto com a segurança pública aqui, com a polícia militar, com a polícia civil, para combater aqui, viu, essa bandidagem que está manifestando aqui na nossa cidade. Nós não vamos aceitar. Vocês podem ter certeza que esse vereador aqui está do lado do povo, está do lado de defender o bem maior que nós temos, que é a vida. E aquilo que precisar de nós, vereador Rodson, a segurança pública, pode contar com esses vereadores aqui, até questão de estrutura também, para poder estar ajudando eles aqui em equipamento, porque a gente sabe que muitas vezes precisa de recursos para viatura, para câmaras de segurança, para armamentos, para combater o privativo, né, fazer o preventivo, que é o mais importante. Se não tiver equipamento, infelizmente, fica difícil de defender a população. Então, segurança, que mandar aqui um abraço à segurança pública aqui, para os representantes que teve aqui hoje, pode contar com esse vereador. Pode contar com os vereadores, eu tenho certeza. Vereador Delano, bem que você falou, viu? A gente, nesse momento aqui, realmente, a gente tem que se cuidar mesmo, tomar muito líquido, porque a gente fica sem fala, não dá conta de falar, porque fica seco. Pessoal, hoje é a nossa participação nessa tarde de hoje. Quero agradecer aqui mais uma vez. Nosso muito boa tarde. Conto com esse vereador. Vereador do povo, trabalhando para o povo. Tamo junto.
Agradeço o pronunciamento, vereador. Peço o vereador... Valmir para assumir a presidência para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Convido o próximo vereador inscrito, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, exercício, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os parlamentares presentes em plenário, saúdo as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, na pessoa do Edmar Sanfoneiro, que está aí, esteve conosco lá na festa do Senhor Bom Jesus. Quero cumprimentar todos os aniversariantes dessa quinzena, o Tonho, Juarez, a Martinha e também a Clarissa, servidora desta casa, aqui. Também cumprimentar um abraço muito carinhoso para o Monsenhor Pedro Gondim, que é o nosso pároco lá do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que amanhã vai completar mais um ano de vida. O Pedro também está fazendo aniversário, Pedro? Parabéns, é hoje? É? Deus te abençoe, conceda muita saúde, muitos anos de vida, muita paz. Seu bom Jesus te abençoe. Senhor presidente, nós tivemos ontem lá na rua Petrópolis, no bairro Bom Pastor, acompanhando lá todo o serviço de poda que está sendo realizado. Muitas pessoas perguntaram, olha, começou, parou, mas porque são muitas árvores. Então, tiver imagens, Dorel, nós pedimos aí que fosse realizado, o serviço começou a ser feito, agora está sendo finalizado. Então, quero deixar aqui a minha gratidão a toda a equipe da Censur, da EMOP, ao Rodrigo, ao nosso secretário Matheus. Ali está, né, sendo atendida toda a comunidade do entorno do SESI, mas para trazer segurança às pessoas que trafegam pela localidade. A escola SESI, ali com mais de 80 funcionários, mais de 600 alunos, ali há uma rotatividade de pessoas muito grande durante o dia. Então nós queremos levar mais segurança às pessoas que fazem ali, né, que utilizam a via, também todos os moradores da região. Falando em segurança, né, que é o tema aqui da questão também da limpeza lá das árvores, dizer, como já foi dito aqui também pelo vereador que me antecedeu, nós tivemos a grata satisfação receber aqui nessa casa legislativa hoje o nosso coronel Henrique, também o tenente-coronel Alexandro, da Polícia Militar de Minas Gerais, os quais deixo o meu abraço também, o meu apoio, o doutor Flávio, da Polícia Civil, para que eles nos relatassem também os dados sobre segurança pública, o índice de criminalidade na nossa cidade de Divinópolis, né, e junto conosco, com este poder, somarmos força para que as pessoas possam tomar consciência da grande importância que a sociedade civil tem, né, nas questões da denúncia, nas questões de colaborar para que as forças de segurança pública possam exercer cada vez mais o seu trabalho efetivo dentro do município de Divinópolis, sobretudo através do Disque Denúncia Unificado 181, que é de suma importância para que as pessoas possam, então, colaborar, cooperar, denunciar para que nós possamos atingir aí os infratores e diminuir o índice de criminalidade dentro da nossa cidade de Divinópolis. Então é importante que cada cidadão, que cada pessoa não tenha medo, mas que tome consciência do seu papel formal de ajudar no exercício, então, né, dessa cidadania na questão da segurança pública e ajudar a combater cada vez mais esses altos índices que nós estamos acompanhando ultimamente na cidade de Divinópolis de criminalidade aqui dentro do nosso município. Então, fica aqui a nossa palavra e aí também o nosso apoio, né, às forças de segurança do nosso município de Divinópolis, também do estado de Minas Gerais. Senhor presidente, nesses dias foi realizada a pintura estratigráfica lá da rua Ipanema, no bairro Ipiranga, uma demanda da população local em torno da igreja São João Batista. Tem imagens aí, olha, foi realizada então a pintura. Quero deixar os nossos agradecimentos também ao prefeito, ao secretário de trânsito, Lucas, e trazendo ali mais condições de utilização da via, mais segurança também a todos que trafegam na rua Ipanema, que dá acesso à rua Minas Gerais e também à rua Rio de Janeiro, naquele trecho que compreende ali a igreja São João Batista. Quero dizer, senhor presidente, que a equipe de vacinação itinerante está hoje, né, está nesse momento lá na Avenida Autorama, próximo ao número 1403, no bairro São Judas, fazendo aquela campanha de prevenção que nós levamos também para o bairro Bom Pastor, lá nas proximidades da padaria Pão Legal. Agora está aqui no bairro São Judas Tadeu, até o horário de 15 horas e 30 minutos. Você que tem ainda algumas vacinas para serem colocadas em dia, pode se dirigir até lá. Se estiver mais próximo da sua casa, tiver oportunidade de estar indo, fica aqui esse informativo para que a nossa população possa estar presente, também participando, né, essa campanha de vacinação itinerante, fomentando também a vacinação, porque, né, comprovadamente, vacina salva vidas. Não é? E, por último, quero pedir ao Dorel colocar as imagens da festa do Senhor Bom Jesus em Niterói. Nós estivemos lá com o coral Vozes do Santuário, estivemos participando deste momento de fé, de tradição, a festa do Senhor Bom Jesus, que é uma das festas religiosas mais antigas da cidade de Divinópolis. Mais de 80 edições do Jubileu do Senhor Bom Jesus, desde a capela antiga que ficava no bairro Niterói até a igreja que nós temos hoje. Vários e vários fiéis já passaram por ali. Nós tivemos mais um ano, nestes quase 20 anos de coral Voz do Santuário, a oportunidade de não falhar mais uma vez. Estivemos lá, quero agradecer o Padre Cristiano, todo o apoio e o carinho com a nossa turma, a toda a população que participou, todos os fiéis do Senhor Bom Jesus. Lembrando que as festas religiosas na nossa cidade são momentos não só, né, de espiritualidade, mas também são momentos de confraternização, são momentos de convivência, né, entre as pessoas, de cultura e de promoção, então, da fraternidade, do bem e da convivência entre todos. Dizer, né, vereador Valmir, nosso projeto está tramitando sobre o tombamento da alvorada de São Sebastião, de Santo Antônio. Em breve nós estaremos aqui votando esse projeto, que também é um projeto voltado para religiosidade, cultura e também para que a gente possa manter viva a tradição de Santo Antônio dos Campos, dessa alvorada tão importante de São Sebastião e de Santo Antônio. Agradeço a sessão da palavra e uma excelente semana a todos.
Parabéns, vereador Breno Júnior, pela fala. Eu convido o próximo inscrito, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente em exercício, cumprimento os demais colegas vereador Valmir, público no acompanho, um abraço, Edmar, chamemos com seu menino, doutor Marquinho da Cachoeirinha, um grande abraço, e público que acompanha pela TV Candidez, muito obrigado por acompanhar nosso pronunciamento. Senhores, gostaria de que o Dorel mostrasse a primeira foto, por gentileza. Pessoal, isso aí foi a reinauguração, vamos dizer assim, da reforma do ponto de apoio de saúde da comunidade Cachoeirinha, com o qual nós participamos e sabemos a prioridade que tinha desse posto de saúde. E esse posto de saúde era aguardado desde o mandato passado do Gleidson e agora foi efetivado com recurso próprio da Prefeitura. Tinha uma promessa de emenda do deputado, mas infelizmente não foi concluído o ano passado e esse ano não pôde esperar e a Prefeitura conseguiu no remanejamento do recurso próprio e fez a reforma em torno de R$60 mil. Não tinha forro, era morcego voando para cá, os banheiros não funcionavam, a parte hidráulica, parte elétrica, onda aqui e dali. Era um problema muito sério e dava depressão entrar nesse posto. E hoje é revitalizado, a gente fica muito feliz e parabenizar a Simone Zanardi, que é hoje a diretora da saúde primária, a Sheila, nossa secretária, junto com o prefeito e todos, o parceiro também, Valmir, participou muito ativamente da reforma, acompanhou todos os dias, e parabenizar a comunidade por um grande equipamento importante. Fico feliz que é menos um problema apresentado e agora resolvido na comunidade Cachoeirinha. Obrigado a todos pela confiança e o carinho da visita que tivemos lá, Edmar. Inclusive o Marquinhos acompanhou e foi muito bacana a gente passar lá aquela manhã. Olha, senhores, foi aqui, nessa tribuna, por vários vereadores, a Comissão de Saúde, os gabinetes de vários vereadores, há várias denúncias que a população fez com os exames de atraso de colonoscopia. Um exame que é pouco ofertado porque não tem prestadores de serviço da cidade suficiente para a demanda que temos. Uma tabela perversa que hoje paga em torno de R$ 112,00 que o SUS paga para o prestador de serviço, e hoje para você contratar o serviço, para pagar esse serviço, é em torno de R$ 1.800,00 na iniciativa privada. Tem todos os valores, mas um ponto de média que nós achamos aqui é de R$ 1.800,00. Como que um prestador de serviço em Divinópolis, uma clínica que precisa ter todos os amparos, né, os hospitais, para ter esse exame que não é tão simples de fazer e tão importante para quem precisa fazer? Como que ele vai sobreviver, vai vender um exame por R$ 112,00? É um absurdo isso. Por isso que não tem prestador de serviço. Mas graças a Deus que depois da audiência pública, com várias conversas, fizemos uma grande atrativa com a prefeitura e parabenizar a iniciativa do presidente da ACOM, Marcelo Carlos, Coronel Marcelo Carlos, que deu o pontapé inicial e está montando uma clínica dentro do Hospital do Câncer, dentro da estrutura da ACOM, para ofertar para os pacientes oncológicos um serviço tão esperado e aguardado, que tem gente esperando há mais de um ano por esse exame. É um exame caro, que não é qualquer um que consegue pagar, vai para a fila, espera muito tempo, e com isso a gente vai minimizar essa situação, diminuindo essa distância de mais de um ano, porque hoje em dia, gente, para vocês terem uma ideia, o câncer colorretal é o terceiro tipo de câncer que provoca morte no Brasil, porém, é o mais tratáveis quando diagnosticado mais cedo. E como vai diagnosticar? A grande ferramenta que os médicos oncológicos têm é através do exame de colonoscopia. Então, aqui em Divinópolis, por não ter vários prestadores, nós temos essa deficiência. Então, a ACOM saiu na frente, comprou um equipamento de última geração, de inteligência artificial, tanto para fazer colonoscopia, também vai fazer também o exame de endoscopia. Isso vai ajudar. E nós conseguimos fazer essa ponte entre a prefeitura e o Coronel Carlos para poder a gente adiantar. Então, Marcelo, queria te agradecer pelo carinho, pela confiança, agradecer a Sheila, a Cris, que participou dessa reunião através da nossa articulação, e está sendo preparado um convênio entre a prefeitura e a ACOM para que seja ofertado o exame, tanto colono, como também endoscopia, para poder a gente encurtar essa fila para a população. Isso vai ser regulado pela Central de Regulação da Prefeitura, os pacientes do município, e a ACOM vai estar dentro dessa regulação geral também do Estado aí, fazendo da região também, ofertando. Então, eu fico muito feliz de ver um equipamento de última geração que vai estar servindo a nossa população. Estaremos colocando emendas em positiva para poder a gente comprar esse serviço da ACOM para a nossa população de Divinópolis, que precisa e muito desse exame. Gente, se esse exame for feito e diagnosticado no início, quantas vidas nós poderemos salvar em Divinópolis? Esse exame é muito importante e é para isso que a gente tem que trabalhar, visando a necessidade e o sofrimento da população e sentir isso na pele e de que forma que a gente pode tentar ajudar. Está aí. Então, mais uma vez, queria agradecer. Parabéns, ACOM. Parabéns, presidente Marcelo Carlos. Parabéns ao Igor, que fez todas as atrativas. Obrigado, Sheila, por confiar. Obrigado, prefeito, por atender esse pedido. E, sem dúvida, quem ganha com isso é a população, com parceiros fazendo. Isso é nosso papel de fazer aqui, trabalhar para a população desta forma. Então, fico muito feliz de ver que deu resultado e vai dar fruto. E tem expectativa, né, e para que até seja o final do ano, já comece fazer os exames. Então, estou muito feliz e estaremos aqui mostrando depois uma visita técnica, como está o andamento desse equipamento que está chegando, que é um equipamento importado, e a gente vai estar mostrando à população. Ô, Dariel, por gentileza, a próxima foto, por favor. Da ACOM? Dorel. Esse aí é o registro histórico da ACOM. Na reunião que nós tivemos semana passada na prefeitura, e foi concluída essa reunião com muito êxito. Agradecer a todos que participaram nessa reunião e fica aí o registro para prosperidade, se Deus quiser. Nós estaremos mostrando aqui na próxima foto dos equipamentos, né? Então, obrigado pela compreensão de aguentar a amolação da gente lá na secretaria, pontuando e batendo nisso em sempre. O vereador Hostel foi um que sofreu muito com isso e pediu na audiência pública que ele provocou. Está aí um resultado positivo da audiência pública, feita aqui na Câmara, através dos senhores vereadores. Dorel, por gentileza, a próxima foto. Aí, pessoal, nossa equipe participou do evento simbólico da inauguração do telhado lá do TG04019, quem eu tenho o prazer de todo ano contribuir, né, com a ajuda de ser voluntário, como ex-atirador. A gente sabe o tamanho e importância que tem o tiro de guerra para a nossa população, os jovens, ali ensinando cidadania, patriotismo. É muito importante o papel que eles fazem. Eu sei porque eu fui atirador e sei do tamanho, grandeza que é. Então fico feliz em ajudar. E como parlamentar também, a gente está sempre colocando disponível para eles emendas impositivas. Acho que eu sou o único vereador que ajuda desde o início das emendas impositivas e vamos continuar ajudando, nem que seja com um pouco. Todo ano pode contar aqui e agradecer ao Tenente Jonathan pelo carinho e confiança. Vários equipamentos já foram comprados, televisão, projetores, as carteiras, produtos da cozinha, que isso vai facilitar e muito a ajuda dos atiradores que passam ali amanhã fazendo um momento das instruções militares. Então, muito obrigado, Jonathan. Está aí o telhado, tem uma contribuição da nossa emenda também, com vários vereadores, e concluído, e pode esperar que o ano que vem terá também para poder a gente estar equipando com outros serviços que precisam do nosso TG04019. Senhores, também queria agradecer e parabenizar a toda a Irmandade, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, do Alto São Vicente, da Afonso Pena, com a festa linda que nós tivemos, encerramento ontem, que eu faço parte da Irmandade há 19 anos, completou agora domingo, depois do falecimento do meu pai, eu herdei a coroa de Nossa Senhora do Mercês e estou ali toda procissão, com a minha devoção de fé, em agradecimento pela saúde, pelas coisas boas que vem acontecendo, eu vou só para agradecer, eu nunca vou para pedir. Eu faço a minha devoção, acabou a missa, acabou o meu encerramento no altar da igreja, guardo a minha capa e minha coroa e vou embora. É um ato religioso, eu não faço aqui de um ato político, mas é muito importante a gente mostrar à população que estaremos sempre ali, junto, promovendo mais do que a arte cultural religiosa, mas sim a devoção de fé. Parabéns a todos pela linda organização. O ano que vem estaremos lá de novo, porque essa coroa era do meu avô, o João Ferreira, que faleceu e passou a coroa para o meu pai, e do meu pai de falecimento dele, há 19 anos, que eu cumpro a minha devoção de fé da família, e graças a Deus, sou uma pessoa muito iluminada, só tenho que agradecer. Agradeço por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, a Deus, por tudo de bom que tem acontecido na minha vida, e da saúde, sabedoria, para a gente continuar trabalhando com muita humildade e pé no chão. Obrigado mais uma vez pelo carinho de todos no Alto São Vicente, pela todas as guardas de nossa cidade e vamos continuar, como sempre, apoiando e ajudando. Não só com a nossa contribuição da nossa fé, mas também como parlamentar, colocando emendas impositivas, colocando para Congadive e para a cultura, para a compra de instrumentos e tecidos sempre para poder ajudar várias guardas da nossa cidade. Nós já colocamos mais de 70 mil ano passado, vamos colocar mais quase 100 esse ano para a cultura e vamos continuar trabalhando, apoiando e nesse vereador eu sei da importância, porque fazer uma festa de reinado não é fácil. É muita dificuldade, o pessoal sai pedindo aos empresários, amigos, batendo na porta daqui para fazer uma festa tão bonita que é. E que, tenho certeza, só acontece porque Nossa Senhora do Rosário e São Benedito abençoa e muito, e a coisa rende. E rende muito bonito. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha para anunciar da tarde hoje. Muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento, vereador Rodson Zé Milton, também deixando nosso abraço a toda a Irmandade do Alto São Vicente, a qual também faço parte, não pude estar nesse fim de semana, por estar em São Tiago, junto com alguns parentes também. Passo a palavra para a próxima vereadora, vereadora Ana Paula do Quintino do Avante.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, demais vereadoras, pessoal de casa. Bom, na semana passada nós tivemos alguns aniversários da minha filha no dia 13 Eu queria falar para ela o seguinte, Gabriela, tudo é no tempo de Deus, tá? Você não fica aborrecida, não, porque é tudo no tempo dele, não é no nosso. E ontem foi aniversário da Luciana Vidal. Se minha sogra estivesse viva também era aniversário dela e do meu afilhado Alexandre. Mas hoje a gente, Divinópolis, acorda com uma notícia triste de um funcionário da Copasa que foi encontrado dentro da caixa d'água. Ele era meu vizinho, o Júlio. Então eu queria mandar um abraço apertado, assim, com muito sentimento para a Ângela, porque eles moram ali no Casanova, pertinho da minha casa, há muitos anos. Então eu vi os meninos deles crescerem, sabe? E para a gente que está perto, assim, é muito triste. A gente lamenta todo tipo de perda, mas aquela que está mais próxima da gente, eu acho que fica, assim, mais doída. Na última sexta-feira, eu estive lá no Jardim Betânia, ou seja, no final da Rua Pernambuco, que divisa com São Roque, fazendo a fiscalização da obra da Praça de Esportes, que está sendo construída através de uma emenda que se tornou uma parceria entre essa vereadora e o senador Cleitinho Azevedo. A praça será uma das maiores da nossa cidade, com quadros de areia e de cimento, campo de futebol, quadro de basquete, pista de caminhada, parquinho para as crianças, uma grande área de lazer e muitas coisas boas para a comunidade. A obra já está na sua fase final, ou seja, com bem dizer 85% pronto. E em volta, no entorno da praça, está sendo feito o calçamento. Então, é um ganho para a região. E, conforme eu falei no vídeo que está na minha rede social, a nossa parceria com o senador Cleitinho ainda vai render bons frutos, viu? Na quarta-feira, eu e o vereador Valmir, ele falou na quinta, que na quinta eu não consegui vir, depois eu vou até explicar para vocês o porquê. Nós tivemos uma visita, eu e o vereador Valmir, junto com o secretário de agronegócio, o senhor Albênio, que nós fomos anunciar que depois de 2 anos, o governo federal... Governo Federal liberou o recurso do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Isso vão para as famílias da agricultura familiar. Conforme o vereador Valmir, elas terão um ganho de mais ou menos 1 ano com esse dinheiro aqui. A agricultura familiar, ela beneficia 37 entidades cadastradas lá no Banco de Alimentos. Então, todas as ações que o Banco de Alimentos tiver relativo à zona rural de Divinópolis, eu e o vereador Valmir estaremos juntos. Tem uma foto do Aurel? Gente, como eu falo para vocês, é no tempo de Deus, né? A primeira licitação não deu certo. Foi uma falação no Campina Verde, no Quintino, no Casanova, achando que eu estava mentindo, de que a obra não ia sair. Mas é preciso entender... porque eu não tive nada a ver com aquilo, a culpa não foi minha. Sabe por quê? Eu sou uma legisladora. Não deu certo porque as empresas se colocaram à disposição, não apresentaram a documentação correta. Aí agora sim, depois de outra licitação, apareceu a empresa e eles estão lá trabalhando. Para lembrar, a população que está vendo, lembra quando as casas da rua Sinhá Martins, lá na Baixada do Campina Verde, encheram de água? Exatamente lá. A travessia da Asa Delta. Agora vai ligar o Casa Nova com o Campina Verde. E olha que já passou bastante gente antes de mim e não se atinou, ou que não quis, né, resolver aquele problema ali. Porque aquele ali é um problema muito sério. Que agora, com o nosso trabalho e a ajuda do executivo, saiu do papel e está lá. E outra coisa, eu não prometi a travessia. Eu corri atrás, sentei com o executivo e falei, é preciso resolver aquele problema. Vamos resolver? Então vamos resolver. Porque eu não prometo nada para ninguém. Eu gosto de entregar resultado. Ele pode até demorar um pouquinho, porque não depende de mim. Mas o resultado está lá. Eu queria falar sobre um assunto que o vereador Washington pincelou e eu também vou pincelar. Vocês lembram que alguns dias atrás eu falei que eu estava começando a ficar com medo de algumas coisas. Aí, eu expliquei para vocês sobre o medo. A violência no nosso Brasil, ela está latente. Ela está tão estranha que você não pode nem, de repente, olhar para o lado que você corre o perigo de acontecer alguma coisa para você. Eu não estou aqui para crucificar ninguém, citar nada de ninguém. Porque eu tenho conta com a minha vida, com a vida dos outros, eu não tenho não. Mas acontece que está ficando assim bem complicado, sabe? A gente teve o caso da adolescente, a Dandara, né? Eu não a conheço, não conheço a família dela, não sei aonde que ela mora, mas infelizmente ela seguiu um caminho que não deu certo. E eu falo, na vida da gente tem uma estrada, e isso serve para mim também, que tenho 57 anos. Não é só para quem está novo, não. Tem uma estrada, lá na frente, bifurca. Você escolhe qual caminho que você quer ir. O caminho que é mais custoso, ele demora mais dar resultado. Porque eu falo que tudo que vem fácil, vai embora fácil demais. E é muito triste esse tipo de notícia, sabe? Eu tenho netos em casa que têm acesso à internet. Já avisei a mãe deles, olha o que seus filhos estão olhando na internet. Olha com quem que está conversando. Vai na escola, procura saber o que eles estão fazendo. Porque tem dois que moram mais perto de mim e eu avisei para eles semana passada. Vai ter reunião da escola, hein? Eu quero ver o que a sua mãe vai chegar aqui e vai falar. Sabe por quê? Porque vocês não fazem nada. Vocês têm que estudar. E eu quero nota boa. Porque B para mim não serve, não. A gente tem que fazer assim. Porque eu, na época que eu estudava, eu era cobrada desse jeito. E lá atrás, a gente tinha educação moral e cívica. Por que será que tiraram a educação moral e cívica da grade escolar? Deveria voltar. Isso sim deveria voltar para a grade escolar. Educação moral e cívica. Para a gente ter. Porque a gente tem que investir nos que estão pequenos agora. Para ter um futuro. Porque eu não sou eterna, não vou ficar aqui para sempre. Então eu tenho que cuidar dos meus netos e dar exemplo para os outros que estão ficando por aqui. Quando eu falei que eu queria falar que eu não vim quinta-feira, eu estou com um problema sério na coluna, muito sério. Então na quinta-feira eu fui na UPA de manhã, eu fiz o raio-x, eu não consegui vir em reunião, eu avisei o presidente, mas eu tenho o atestado, eu tenho a cópia do comparecimento. E à noite eu fui na unidade de saúde do Tietê, que eu frequento, é o Saúde na Hora, né? Então eu tenho que cuidar de mim, porque depois que eu tive Covid, muitas coisas no meu organismo mudaram. E no meu primeiro mandato, eu também trabalhei demais. Então algumas coisas no meu corpo também mudaram, e que hoje estão me incomodando muito. Então a gente vai trabalhar para ficar bem, mas não esquece, porque aqui em Divinópolis, a engrenagem não para não. Podem até desejar que ela pare, mas parar não vai parar não, só se eu morrer. Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Obrigado, vereadora Ana Paula Guintino. Na sequência, eu convido o vereador vice-presidente Wesley Jarbas, que assuma a presidência, para que eu possa fazer uso da tribuna.
Com a palavra, presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, vereadores, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, minuto de silêncio, por favor, para um grande amigo meu, grande parceiro, e posso falar que é um grande amigo dos franciscanos, ajudou muito na igreja de São Geraldo, no Esplanada. E se hoje a Gerdau ficou em Divinópolis, fechou o Barão de Cocais e preferiu estar em Divinópolis, que nós temos hoje o melhor forno da América Latina, funciona na Gerdau em Divinópolis, onde o senhor Gaspar, foi homenageado dentro da antiga Paenhas pelos alemães, pois ele foi chefe e trabalhou no melhor forno de aço da América Latina. Está em Divinópolis. Gaspar era um amigo íntimo, parceiro, morador do bairro Esplanada. Então, por favor, Gaspar Davi Vieira. O bairro Esplanada hoje está de luto. Perdemos hoje um irmão, um parceiro, uma pessoa que vai deixar história, vai fazer falta na comunidade do bairro Esplanada, o senhor Gaspar. E como aqui o Valmir já falou, a Ana Paula já falou, eu fiz questão de reforçar que ontem, sobre o PAA, Programa de Aquisição Alimentar, onde a gente votou nesta casa, fazendo uma lei municipal, transformando uma lei federal em uma lei municipal, para que possamos fomentar a economia da agricultura familiar. Um projeto que teve uma repercussão extraordinária na região. Todas as cidades do município de Divinópolis criaram, estão criando, pediram o nosso projeto para que possa copiar e fazer na cidade dele. E através de uma parceria, de um esforço do deputado federal, Domingos Sávio, um deputado que mais apoia o agro no estado de Minas Gerais, o PAA foi depositado, R$ 326 mil no programa do governo federal. Então eu quero explicar para a população divinopolitana e para a agricultura familiar que esse dinheiro, ele não fica disponível no caixa da prefeitura. Isso é um programa do governo federal. Ele vai gastando conforme as demandas vão chegando. E os relatórios apresentados à caixa. O dinheiro vem através do governo federal. Não fica no caixa da prefeitura. Mas os trabalhos, os trâmites, tudo é feito pelo Banco de Alimentos. Então, a agricultura familiar de Divinópolis, vocês têm R$ 326 mil a partir de 2026 para fornecer para Divinópolis os seus produtos. Eu destinei mais R$ 150 mil. De repente, a gente não vai conseguir gastar esse dinheiro. Mas, segundo informação, esse dinheiro do PAA, ele pode passar de um ano para o outro. Se não gastar tudo em 2026, fica resíduo para 2027. Fiquei muito feliz em saber do governo federal, através do Domingos Sávio, como eu falei, é um deputado que investe muito na zona rural, investe muito no produtor rural. Agora, nós temos aí a população de Divinopolitana, agricultura familiar, tem aí R$ 326 mil à disposição para fornecer para o município de Divinópolis a partir de 2026. E já falando de Domingos Sávio, como eu falei, é o deputado que mais investe em Divinópolis. No primeiro dia meu, que eu fui eleito a vereador, tivemos uma reunião com a Janete, com o Gleidson, estava o Domingo Sávio e os demais secretários. E ali eu falei, um dos erros das gestões anteriores era não divulgar o deputado, o parlamentar, que destinava emenda parlamentar para Divinópolis. Porque do mesmo jeito que nós precisamos dele, ele também precisa da gente divulgar o que eles fazem para Divinópolis. E isso, essa gestão, a 26ª legislatura, Gleidson, Janete, os vereadores da 25ª, agora da 26ª, estão fazendo um trabalho de casa. Estão divulgando os parlamentares que investem em Divinópolis, para que a nossa população, na hora de votar, vota em gente da gente. Gente da nossa cidade. Gente que investe em nossa população, em nossa comunidade. É o que nós precisamos. Ontem caiu mais R$1 milhão do Domingo Sávio para pavimentação. E nesse R$1 milhão, através do pedido deste vereador, tem R$390 mil para ser gasto na comunidade do Inhame. Serão calçados 500 metros linear na comunidade do Inhame, com recurso do deputado Domingo Sávio, que veio no Rural 4 ou Rural 5. Rural, esse quando vem rural, esse só pode ser gasto na zona rural, viu gente? Dinheiro que vem para a zona rural, como já mandou um amigo meu aqui, me questionando aqui, só explicar. Quando vem para a zona rural, ele não pode ser gasto urbano, não, na cidade não. Tem que ser gasto na zona rural. Aí você fala, você vai gastar 400 mil no Inhame? Vou, porque veio para lá, veio para a zona rural. Então foi o local onde nós decidimos gastar. É um ponto crítico, de difícil acesso quando chove. Então a gente sabe da necessidade. É dois problemas, é seca e sol. Quando tem chuva, além do bar, tem um capim que tampa a estrada ainda, o mato. Então esse dinheiro vai chegar na grande hora aqui, para a gente atender a comunidade do Inhame, para dar dignidade ali, que era a população. Oh, Dorel, tá aí o quadro do painel aí, o quadro derretindo também, ou puser foto hoje aí? Não, isso aí é Avenida do Trabalho, vamos falar nela. Avenida do Trabalho. Gente, Avenida do Trabalho é uma extensão do projeto do recurso do senador Cleitinho, da rua Dona Maria das Dores e da João Severino de Azevedo. Esse projeto, eu até pedi o Paulo, mas o Paulo apagou o desenho, eu perdi ele. Eu fiz o desenho para o Paulo, como deveria ser feito essa área do trabalho. Ali é largo. Como que deveria ser feito? Eu fiz o desenho e mandei para o Paulo. Paulo, essa extensão tem que ser feita assim. Ó. Então foi feito o aditivo, foi feito o asfalto. Agora, eu tenho que agradecer demais os vereadores que votaram em mim para presidente. Sou grato a todos que votaram em mim. Eu acho que eu faço uma governança não só para mim, eu faço uma governança para todos os vereadores, tenho um carinho com todos. É lógico que eu não vou fazer o impossível, mas o possível que eu posso fazer para todos os vereadores, eu faço. Mas eu não posso deixar um vereador que votou em mim, por ter votado em mim, ir numa obra minha e puxar o louro pelo não. Quando o secretário me ligou, Israel, a sua extensão, o que você pediu está sendo feito. Eu até lá ia para um evento da cultura, mudei o caminho e fui lá ver a obra que estava sendo feita. Um vereador amigo meu, gosto muito dele, já foi lá, primeiro que eu, gravou um vídeo, pôs na rede social. E tem mais, Wesley. Um outro recurso que já está para cair, que é a rua Francisco Machado Filho e a João Dias, que já está para cair, que faz parte do recurso que foi para 21 de abril. Ele anunciou ele. Eu quero agradecer ao prefeito Gleidson por tanto calçar asfalto inclusive população. Está chegando agora a rua João Dias e a rua Francisco Machado Filho, que é uma luta desse vereador. Então, gente, eu tenho um carinho com todos. Tenho um respeito por todos. Todo mundo sabe a gratidão. Mas do mesmo jeito que votou em mim, eu faço uma governança para todos. Mas eu não posso aceitar, por um voto, o cara chegar aqui e surfar nas obras da gente, não. No recurso que a gente luta. A gente tem que respeitar o outro vereador. Aquele que buscou. Agora o prefeito... Gleison. Agora é para você, Gleison. Você tem que ter essa responsabilidade também, Gleison. Você tem que ter essa responsabilidade. Procurar se é um recurso. Se você não sabe, o Paulo sabe que é um recurso. O Paulo sabe de quem é a obra. Nós sabemos da sua pretensão. Mas quem está aqui defendendo você, são esses 17 vereadores aqui. Eu vejo aí, por exemplo, o Neiburg, vereador sem mandato. Conheça a luta do Neiburg no São Simão. E vejo vereador ali surfando, puxando, vereador sem mandato da Câmara de Fora, né? Está ali surfando uma obra do Neiburg, numa conquista, numa luta dele, dá a cara a bater, desde 2021, e vai vereadora sem mandato, gravar vídeo e falar, é meu. Ué, então nós podemos largar isso aqui então, ué. Largar a câmera. Trabalha só com a turma de fora. Trabalha com eles aí. Porque nós tenhamos que valorizar os vereadores. Nós tenhamos que valorizar. Olha, o Collor tentou governar sem o Congresso. O Collor não terminou o mandato dele. A Dilma tentou governar sem o Congresso. A Dilma também não terminou o mandato dela. Finalizando. O Bolsonaro tentou administrar, governar também sem o Congresso. Olha no que deu. Então tenhamos que valorizar quem está do nosso lado. Vereadores têm que ter respeito. Vereadores de mandato. Senhor presidente, muito obrigado.
Parabéns, vereador e presidente dessa casa, Rael da Farmácia. Como se diz, né, presidente? Vamos dar de César, que é de César, né? Na sequência, vereador Valmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente, na pessoa do vereador Wesley Jarbas. Boa tarde aos demais vereadores presentes nessa casa. Boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Câmara. Queria cumprimentar o público presente também aqui. Eu queria começar a minha fala, né, dando sequência no rastro da fala do nosso excelentíssimo presidente, Israel da Farmácia. Coloca a foto para mim, por favor, do ponto de apoio da comunidade de Cachoeirinha. Tiver como colocar para mim, por favor? Dorel, tem alguém lá dentro? Acho que não tem não, né? Pois tiver como colocar para nós, eu mandei a foto aí. A gente trabalhou, né, juntamente com a comunidade aí, há um tempo atrás, quando eu era líder comunitário ainda, para fazer a reforma do ponto de apoio da comunidade de Cachoeirinha. E tive o privilégio de estar hoje como vereador e poder protocolar, né, votar aqui o projeto de lei, colocando o nome do senhor Alvimar. E aí depois a gente fica um pouco triste, né, em questão de alguns vereadores. Eu não preciso citar o nome, é a mesma coisa eu chegar lá no Belo Vale, pegar a quadra do Andes da Academia pronta, recurso que ele correu atrás com o Domingo Sávio, e chegar lá e fazer um vídeo na sexta-feira, com a entrega na segunda, e falar assim, eu sou o pai da obra. É muita cara de pau. É muita cara de pau e falta de respeito com os vereadores, com o trabalho que a gente faz no dia a dia, lutando, batalhando, correndo atrás. Eu estava lá todo dia acompanhando a obra desde o início. Eu não pego carona em obra de nenhum vereador. É falta de respeito. A gente trabalha, os assessores trabalham aí todo dia. Estou chegando a 1.300 ofícios quase, no sol, com a minha assessora, com os meus assessores do gabinete, para o bonitão chegar lá e fazer o videozinho,
Ah, eu corri atrás, eu batalhei atrás. Tudo que vier para a nossa comunidade é bom. Eu sei da luta do Anderson. Vai fazer unidade de saúde na comunidade do Lava Pés. Mas desmerecer o trabalho dos outros é brincadeira, né? Porque todo mundo sempre tem o seu reduto. Tem a sua luta aí do dia a dia. É fácil demais se chegar lá na rua do outro, que buscou recurso. É recurso do povo, voltando pro povo. É sim. Mas nós trabalhamos, cara. Nós levantamos 7 horas da manhã até as 10 horas da noite para depois desmerecer o trabalho dos outros. Não, me poupe. Para cima de mim, não. Respeite o trabalho dos outros. Nós chegamos agora, nós estamos trabalhando muito. Procura as minhas redes sociais aí, se eu desmereço algum vereador. Mas quando for preciso de ir para cima aqui, eu vou. Eu vou assistir para ter certeza disso. O que é meu de direito, que eu busquei, que eu corri atrás, eu vou mostrar sim. E está chegando aí mais 1 milhão do nosso deputado federal, Domingos Sábio. Igual o Israel falou, 300 mil vai lá para a comunidade do Inhame e 700 mil vai para a Ermida, para as Perobas e também para a Serra das Perobas. Começamos o calçamento agora na comunidade Cachoeirinha. Lutei, corri atrás, 450 mil, mais 350 mil para João Carneiro. E tem mais ainda, serão mais de 10 milhões investidos. Queria agradecer ao nosso deputado federal que mais destina recursos para Divinópolis, principalmente para as comunidades rurais. Cumprimentar a Aline, né, e a Fabiana, sempre atenta ali. Tem uma foto aí que eu tive uma reunião com ele ontem, levando mais demandas, se puder colocar para nosso favor, levando mais demandas e falando aí desse recurso que já caiu em conta. Não vem para cima de mim, porque eu estou aqui para representar a cidade de Divinópolis. Eu sou de pouca conversa, mas não pisa no meu carro, não. O que é meu de direito, eu vou trabalhar em cima e vou começar a colocar a boca no trombone. Pode ter certeza. Para cima disso, ele não me amedronta, não. Eu estou aqui para representar a população. Dando sequência na minha fala, queria falar também a respeito do SIM, o Serviço de Inspeção Municipal. É um órgão de fiscalização e certificação de estabelecimentos que produz e comercializa produtos em origem animal, garantindo aí a qualidade sanitária e a segurança dos alimentos. O SIM é de suma importância, né, para os frigoríficos, supermercados, em geral. Mas tem chegado para mim algumas demandas em respeito de alguns fiscais do SIM. Eu espero que isso não esteja acontecendo. Vamos ficar de olho em vocês em questão de abuso de autoridades. Eu não sei se o fiscal do SIM, que ele está ali para fiscalizar o abatimento, o dia a dia ali, né, do frigorífico, do açougue, se ele tem o direito também de trabalhar na área de engenheiro, em projetos de reformas, em projetos de ampliação de frigoríficos, de açougues. Vamos fiscalizar, vamos mandar um requerimento para saber realmente o que está acontecendo. Se chegou no meu gabinete, eu vou correr atrás, eu vou trabalhar em cima aí, vocês podem ter certeza que eu estou de olho em vocês, vamos trabalhar de acordo com as normas, de acordo com a legalidade, para a gente não prejudicar ninguém. A gente precisa da fiscalização, não da fiscalização pessoal. Beleza? Recado está dado aí, pode contar comigo que eu estou de olho em vocês. E para dar sequência, queria colocar, só tem uma foto aí, se esse pessoal mandou a foto, da tapa de buraco na comunidade da Matas Coqueiros, eu acho que não mandou não, né? Foi realizada hoje a tapa de buraco lá na comunidade da Matas Coqueiros, no açude, né? O Neiburg também tinha feito o pedido, os demais vereadores, e hoje, né, depois de quase 8 meses, foi realizado aí a tapa de buraco. A comunidade pode sempre contar comigo aí, contar com o meu apoio, que eu vou estar sempre à disposição de vocês. E falando das comunidades rurais, foi ligado a água, né, lá na comunidade dos Lopes, tem uma foto aí, o Donizete, vizinho do meu pai, inclusive, do meu irmão também, chegou essa demanda para mim no gabinete, já tinha em contato com o Leandro, com o seu Albênio, ele está construindo lá, e hoje, graças a Deus, deu certinho aí de fazer a ligação dessa água para ele. E as comunidades rurais podem sempre contar com a gente está sempre disposto aí a trabalhar, fortalecer e crescer cada vez mais o homem do campo. E preocupado também, né, com a terceira idade, hoje começou lá em Ermida o Centro de Atendimento ao Idoso. Era uma dificuldade que a gente tinha dos idosos, né, para vir para Divinópolis. Tem até uma foto aí, se puder colocar para mim, por favor. Vai ser no Poliesportivo, deu início hoje. Vai ser na terça e também na quinta, de 13h30 às 16h30. A gente vai agradecer aí à vice-prefeita Janete, ao prefeito Gleidson, à Juliana, que vai colocar esse centro de atendimento lá para atender o pessoal da terceira idade
e fortalecer cada vez mais o vínculo ali, né, com a assistente social. Tudo aquilo que tiver no meu alcance, vocês podem contar comigo, e os vereadores podem ter certeza que eu não vou pegar mérito de nenhum de vocês, não. Eu entrei aqui para fazer diferente, para fazer o meu trabalho dentro da legalidade e dentro da honestidade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Parabéns, vereador Valmir Ribeiro. Na sequência, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores. Vocês que estão aqui nos assistindo, assessores e demais. Vocês que sempre estão no canal 13, canal da Candideia, sempre nos assistindo. Ou vai assistir mais logo também. Uma boa tarde a cada um de vocês. Minha fala aqui é muito hoje muito simples. Só quero hoje estar sentado aqui ouvindo o desabafo de cada vereador. E com o maior respeito a cada um de vocês. E está certo mesmo, tem que lutar pelo direito de vocês. Porque é a valorização de vocês, população. Sabendo o que, que esses vereadores, nós vereadores, com as nossas emendas positivas ou correndo atrás de recursos de deputados ou senadores, o que está trazendo para a nossa cidade. Então, é lógico que cada um tem suas bandeiras políticas, mas o entorno é trabalhar com respeito e transparência do que está fazendo. Bem, o meu pronunciamento hoje é sempre falar de uma das coisas que eu mais levanto aqui, a bandeira do esporte e da segurança pública. Falando que a CETRANS vai fazer uma corrida lá no Parque da Ilha, e lembrando que já acabaram todas as inscrições, então, na semana agora de segurança pública. Então, parabenizar o Lucas pelo esse evento, onde vai ter corrida de criança, mas ainda tem algumas vagas para criança, então ainda dá tempo de correr, simplesmente levar um quilo de alimento não perecível para poder fazer a inscrição. Parabéns, Lucas, pela essa iniciativa. É isso aí, é a CETRANS, é o trânsito também preocupado aí com a saúde da população e principalmente o esporte. Bem, falar de esporte, né, peço desculpa aí sobre a Pitangui, onde nós criamos, né, hoje é uma lei sobre o fechamento da Pitangui, mas eu peço todo mundo, a população que frequenta aquela região, onde está mexendo na parte pluvial, na região da JK, por isso que ainda não está fechado aos domingos. Mas logo, logo, quando fechar novamente, nós vamos fazer uma outra reinauguração para fazer fomentar ali na Pitangui. Passando para outra parte, é falar do Parque da Ilha, que logo, logo, vocês vão ter surpresa no nosso Parque da Ilha, juntamente com o meio ambiente. Agradecer ao Danilo pelo carinho, principalmente você, Gleison, tendo um olhar para a única área que nós temos aí de esporte, lazer, né, onde as pessoas do esporte radicais, as pessoas dentro do esporte e as pessoas do lazer têm aquele local. Então, pode ter certeza que logo, logo, ali onde é o Parque da Ilha, será aberto novamente com uma revitalização que vocês vão ficar assim feliz, porque cada dia que passa o Parque da Ilha está sendo melhorado. E pode ter certeza que eu sempre vou ouvir o pedido de vocês e pode ter certeza que eu vou estar lutando sempre para aquele espaço estar fomentando. Bem, dando seguimento sobre as situações do trânsito, não precisamos falar, igual eu falei para vocês, nós estamos lutando, correndo atrás, né, tentando correr até na frente de deputados para a gente tentar trazer alguns recursos para a gente melhorar aí o trânsito na cidade. Então, eu não pude pronunciar mais nada para vocês por enquanto, porque quando não tiver um material em mãos, concretizado com emenda impositiva ou de algum vereador, de algum deputado ou de algum senador, eu não tenho como ainda pronunciar. E eu sei que vocês estão me cobrando muito, mas eu peço desculpa e peço um pouco de paciência, porque correr atrás de recursos não é fácil, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar lutando para melhorar o nosso trânsito. E aí, falar em trânsito, a gente tem que falar sobre a segurança pública e agradecer à Polícia Militar e também à Polícia Civil. Sempre estou em encontro através do comandante Carlos Henrique, mandar um abraço e agradecer por tudo, e também à Polícia Civil. Mas hoje nós tivemos aqui, né, os dois, Polícia Civil e a Polícia Militar. Isso é muito importante, é um trabalho de equipe, e mostrando sobre as situações e os casos que vêm correndo em Divinópolis. Bem, como eu disse uma vez para vocês, onde correndo atrás de recursos, porque o Estado, infelizmente, não ajuda a Polícia Militar, o Estado não ajuda a Polícia Civil, e aí eles têm que pedir socorro. E têm que pedir socorro aonde? Nos seus próprios municípios. Então eles vêm até nós pedir socorro, através de nós, tentar entrar em contato e poder trabalhar de uma forma juntamente com o executivo. E o ano passado teve o carnaval em Divinópolis, onde a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, trouxe, né, um projeto para cá, onde colocou as câmeras de inteligência artificial e comprovou e mostrou a importância desses vídeos de monitoramento de segurança artificial. Bem, e é um recurso que não é muito barato, mas que conseguimos trazer para o município. Então eu já falei para o comandante, juntamente com eu e o Wesley, nós estivemos em Brasília, correndo atrás de recursos, juntamente com o Lucas, né? Depois chegamos lá em Belo Horizonte, conversar com o deputado Eduardo Azevedo, quero agradecer ao Eduardo Azevedo, e aí onde tem um pequeno recurso de 500 mil para já começar a trabalhar em alguns pontos, colocando câmeras de inteligência. E aí, mas assim, nós vamos continuar para trazer segurança para Divinópolis, porque precisa muito. Porque quando a gente conseguir colocar esse recurso, essas câmeras de inteligência artificial, em vários pontos da nossa cidade, a Polícia Militar, juntamente com a CETRANS e a Polícia Civil, vão poder remediar muitas coisas que poderiam estar acontecendo. Às vezes uma identificação de algum roubo, de algum veículo, antes que saia da cidade, ou um assalto que aconteceu em algum lugar, e aí com essa identificação, às vezes falando, ah, o cara estava com uma blusa vermelha, um boné branco. Esse sistema inteligente artificial consegue fazer um rastreamento e saber em que ponto que poderia estar esse indivíduo, né? Poderia também vir alguém, algum safado de outra cidade, e aí entrando na nossa cidade, nós sabemos identificar que aquele cara ele tem alguma situação que ele já causou algo pela Polícia Militar ou Civil. Então, esse programa, ele é inteligente. E nós vamos precisar de lutar em cima disso. Então, eu preciso muito de você, senador Cleitinho, deputado Eduardo Azevedo, deputado federal Domingos Salvo. Nós precisamos unir todos e trazer segurança. E vocês levantam essa bandeira de segurança pública. E pode ter certeza. E eu também aqui nessa casa, aqui, sentado nessa cadeira, o que eu puder lutar para trazer segurança, pode ter certeza que eu estarei aqui. Presidente, a minha fala hoje foi breve, só para dar um pouco de satisfação da luta desse vereador aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado.
Parabéns, vereador Andes, parceiro do Republicano, pela sua fala, uma fala muito pertinente e conte conosco sempre. Na sequência, vereador Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população presente em plenário, quem nos assiste através da TV Câmara, uma boa tarde. Queria também ser breve, assim como o Anderson foi nas palavras de hoje, iniciar dizendo que eu vi uma notícia que saiu, né, na imprensa divinopolitana, nos meios de comunicação, que a UPA de Divinópolis, né, a UPA Padre Roberto, deixa de emitir atestados de rotina e reforça o foco com urgência e emergência. De fato, essa é uma decisão acertada, uma vez que um dos maiores problemas de superlotação da UPA é quando a população deixa de procurar a unidade básica de saúde, o ESF, perto da sua casa e vai direto para a UPA. Isso acontece normalmente, e aqui nós temos um médico, né, que trabalha no lidar com essa população diariamente, também é vereador. Isso acontece muito quando a população desiste da estratégia de saúde da família, desiste do atendimento dela e acha assim, eu vou para a UPA porque lá eu vou ser atendido e lá eu saio com atestado. É importante dizer que essa decisão é uma decisão que eu vejo como acertada, queria parabenizar o SISURG que está na direção. Só que é importante também que nós possamos rever alguns problemas que acontecem na atenção básica à saúde. Um trabalhador, por exemplo, me mandou mensagem com essa notícia e falou, ok, tá certo, agora somente com casos de urgência que a gente vai ter atestado na UPA, os outros casos não. Mas quando eu tenho necessidade, quando eu estou doente, eu preciso ir até as 8 horas da manhã no meu posto de saúde, porque se passar das 8 horas da manhã, eu não sou atendido. Quando eu procuro uma unidade de saúde diferente do meu bairro, e aí vou lá procurar o atendimento, às vezes até no Saúde da Hora, a equipe me manda voltar para minha casa, porque ela não é aquela equipe do meu bairro, porque eu estou numa equipe diferente. O que é errado também, uma vez que o SUS é universal e a gente tem que garantir o acesso ao direito básico de saúde em qualquer unidade, né? Não só apenas para o público-alvo daquela região. Enfim, a minha fala hoje é nesse sentido, é que a decisão da UPA, eu imagino que vai fazer todo mundo retornar para a porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, mas nós precisamos fazer às vezes um canal de denúncia da população com a Secretaria de Saúde, com a atenção primária, a equipe de atenção primária, para mostrar, às vezes, alguma equipe ou outra que nega o atendimento para o cidadão que não conseguiu chegar até as 8 horas da manhã, porque há intercorrências e há questões de saúde que, às vezes, a pessoa não vai chegar, e também para quem procura atendimento numa equipe diferente. Eu já conversei com várias outras pessoas, né, ligadas à saúde, sei que nem tudo é apenas um caso só, que tem um monte de exceção, mas nós precisamos, com essa decisão da UPA não emitir o atestado para questões rotineiras, que seja apenas na questão do atendimento da saúde básica e nos ESFs, nós precisamos garantir que nos outros casos a população tenha garantia de que elas serão atendidas, de que elas serão ouvidas e que a prefeitura tenha pelo menos um canal para ela reportar. Naquela comunidade que não foi atendida, que negaram atendimento por, às vezes, um atraso no horário, ou negaram atendimento por ela não ser da região, que a população tenha aonde procurar para não ser apenas o telefone de nós, enquanto vereadores. Então, queria também deixar o meu contato à disposição, caso identifiquem isso, para que a gente possa estar fazendo sempre o diálogo com a Secretaria de Saúde, né? E, mais uma vez, parabenizar a gestão de saúde do SAMU, do SISURG, por tomar essa decisão acertada. E aí queria terminar minha fala dizendo ao vereador Valmir, que não está aqui, mas eu imagino que a equipe dele, ele vai nos ouvir atentamente, que a respeito do SIM. O SIM tem feito um trabalho em Divinópolis que é muito didático, sabe? E há reclamações mesmo e aqui a gente, enquanto vereadores, a gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo, sempre acaba caindo esbarrando em alguém que vai ficar insatisfeito, isso é normal, né, da natureza humana. Mas queria dizer ao vereador Valmir que eu sei da pauta dele, da luta dele com o agronegócio, e que eu queria muito que ele também começasse a trabalhar para que possamos alterar a legislação de Divinópolis, que não permite que o nosso município faça adesão ao SISBPOA para que nossos produtos de origem animal possam ser vendidos para fora do nosso município. Atualmente, nós temos o SIM, que faz um trabalho de fiscalização, mas a nossa legislação, é apenas uma questão de legislação, não nos permite a atingir todas as exigências do SISB. Então, isso é algo que precisa ser tratado com a Secretaria de Agronegócios, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Governo, com a vice-prefeita, com o prefeito, para que eles possam ter o olhar para a pessoa produtor de produtos de origem animal de Divinópolis, que tem o interesse em investir na sua empresa, investir em maquinário, em estrutura física, para vender para outros municípios, para vender para fora do estado, eu acho que é um esforço muito grande. Nós temos muitos produtos bons na nossa cidade, que lamentavelmente, por uma questão de legislação, não consiga aderir ao SISBPOA. Eu já vim, né, dizendo isso algumas vezes, essa legislação ela já tem o levantamento feito pela Secretaria Legislativa da Câmara e o nosso prefeito é o responsável, né, o executivo é o responsável por fazer essa alteração. Nós, enquanto vereadores, não temos a iniciativa, né, para poder estar propondo, mas eu queria muito, né, que os outros vereadores também abrissem os olhos para essa questão, vejam o quanto que o desenvolvimento econômico de Divinópolis acaba ficando travado, né, por a gente não ter aderido ao SISB, e que juntos nós possamos fazer essa defesa, que o Executivo mande esses projetos para cá, para que a gente possa adequar a nossa legislação e juntos defender esse projeto, voltar a aprovar, para que o nosso empreendedor tenha a possibilidade de exportar seu produto para fora, gerar mais empregos e que a indústria que não consiga o que tem aqui em Divinópolis não tenha que procurar em outras cidades vizinhas. Nós temos que manter o nosso povo aqui, nós temos que manter a nossa indústria aqui para gerar mais empregos, que aí melhora também para o povo trabalhador. Sem mais para dizer hoje, senhor presidente, eu queria agradecer pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Vitor Costa, líder do partido PT. Na sequência dos inscritos, convido o outro líder, agora o líder do Progressistas, o vereador Wellwell.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde às pessoas que nos acompanham de casa pelos canais da Câmara. Eu gostaria de dizer para o vereador que me antecedeu, Vitor, que essa discussão sobre o selo, ela está no Fórum de Desburocratização, ao qual eu faço parte, juntamente com o vereador Josafá. E na última reunião, a gente já teve sim uma sinalização da Prefeitura Municipal para que apresente os projetos, e isso está sendo tratado e pautado lá. Já é uma discussão que já vinha acontecendo e ela já está para ter novos projetos aqui para a gente apreciar. Senhor Presidente, hoje pela manhã eu participei de uma reunião muito técnica lá na Censur com a equipe da Copasa e a equipe da Prefeitura Municipal, na pessoa do secretário Matheus, do Demétrio, do Rodrigo Assis e do Periquito Beleza. O pessoal fica perguntando por ele aí. Foi uma reunião muito produtiva. Eu acho que Divinópolis precisa também saber das coisas quando elas acontecem em outras esferas. Eu procurei a reunião para tratar de assuntos lá da minha comunidade. Eu tenho frequentado essas reuniões sempre que eu preciso. Eu sei que demais vereadores também podem frequentar, mas alguns aspectos dos problemas enfrentados na minha comunidade que relaciona com a Copasa, eu fui lá apresentar mais uma vez, cobrar uma resolução, né, principalmente de coisas que envolvem obras que aconteceram lá e os posicionamentos da Copasa. Na ocasião dessa reunião, primeira coisa que eu fiquei surpreso, né, e aí todos nós lá, foi bem cedo a reunião, foi que nós recebemos a notícia lá do falecimento de um funcionário da Copasa. Então, primeiramente, solidariedade aí à família, aos funcionários colaboradores também da Copasa. Eu pude ver, né, como vocês chegaram na reunião e a minha solidariedade também a vocês. A população, a gente precisa de tomar alguns cuidados, porque de imediato nos grupos já começou a surgir vários comentários e nesses grupos às vezes tem familiar, tem os próprios funcionários da empresa e não foi nada disso que ocorreu, né? A gente já tem notícia aí que a pessoa passou mal, estava num serviço de ronda, né? Estava trabalhando por Divinópolis. Então, minha solidariedade a todos aí. Mas sobre a reunião, eu gostaria de dar os parabéns, né? Essa reunião acontece a pedido do prefeito Gleidson, e eu vi muita coisa técnica sendo discutida lá. Então, parabéns aos envolvidos aí, né? A gente que está aqui na ponta ouvindo a população, e a gente não sabe como que isso se dá. Para a população de Divinópolis, eu fiz questão de pegar aqui dois números. Você que está com vazamento de esgoto aí na sua rua, está com algum problema relacionado à Copasa, uma das questões que foi levantada lá hoje e que a gente não tem como mensurar se a gente não tiver o protocolo. Então, a população de Divinópolis, eu vou deixar aqui dois números. É o 31 99770 7000 e o número 0800 03 00115. A gente precisa de levantar protocolos para a gente entender se a Copasa de fato está atendendo no tempo certo. Eu sei que essa discussão aqui ela é complexa, mas hoje eu entendi que nós precisamos de fazer e dar publicidade às coisas que vão acontecer no fluxo no tempo certo. E aí depois a gente tem por onde cobrar. Se a população só fizer vídeo, ou se o vereador fizer vídeo, isso não tem efetividade nenhuma contra a empresa. Nós precisamos divulgar o canal correto, que é esse que eu acabei de dizer. Senhor Presidente, sinalização viária do bairro Icaraí. Essa semana eu fui lá no bairro num horário de pico, um horário onde está entrando e saindo muito veículo lá da região. Então eu queria pedir, né, para o Lucas aí, que tem nos atendido muito bem, a todos os vereadores, né? A gente já conversou com ele nesse sentido. Eu vi um perigo eminente lá devido à velocidade dos caminhões carregados. A gente sabe que a secretaria depende de recurso, nós sabemos da importância das emendas para a execução também de algumas coisas, mas eu vi muito perigo lá. Os quebra-molas que lá existem hoje são quebra-molas que, pelo tempo que tem, eles já cederam, já diminuíram, e também porque houve uma recomposição asfáltica lá, nas duas principais avenidas do bairro, e eles praticamente igualaram. Fora também a questão da sinalização, né, estatigráfica daquelas duas ruas em especial. E aí a gente tem lá da cobrança da população, não é só de lá, mas de outros lugares também, a questão da sinalização das ruas onde o ônibus transita, tem também a questão das guaritas, tudo isso a gente ouviu da população. Então, mais uma vez aí, eu sei como o Lucas tem sido solícito, a gente quer colocar essa questão também em discussão. Senhor presidente, uma questão polêmica, mas não deixa de ser importante, é a questão do que vem ocorrendo dos acidentes nos clubes da cidade. Eu sei que outros vereadores vão abordar esse tema também, mas nós não podemos passar despercebido a vários acidentes de um tempo para cá relacionado aos clubes da nossa cidade. O que eu venho falar aqui hoje é uma manifestação de apoio. E aqui eu quero fazer questão de ressaltar o seguinte: não tem nada relacionado a nenhum clube específico, não tem nada relacionado no que eu vou dizer aqui, né, em apoio a A ou B. Eu sei que as responsabilizações elas ocorrem e não sou eu que tenho que defini-las, nem nenhum de nós vereadores. Hoje pela manhã, né, a gente percorrendo a rede social, a gente fica muito sensibilizado pelo último fato, por ser uma criança, né, com a família, com a mobilização que Divinópolis está fazendo, mas a gente tem que ser sincero com tudo que tem. Hoje, o que existe de legislação está sendo cumprida. E o que tem para ser feito é a gente mexer nessa legislação. E aí, o meu gabinete preparou, mas eu quero fazer jus aqui de que outro vereador, meu companheiro Ney Burger, já havia subido este projeto e nós retiramos esse projeto. Mas estamos com você, Ney, assim como eu sei que a Kel também está, que o nosso presidente também está, Flávio Marra. E aí a gente não vai fazer um movimento de um vereador só. Nós vamos fazer um movimento da Câmara Municipal de Divinópolis para discutir e apoiar o projeto do vereador Ney. Repito, não vamos usar isso como uma questão isolada, mas como uma questão de que precisa ser discutida nessa casa. A família do garotinho Eduardo, a nossa solidariedade e oração.
Obrigado, vereador Wellington. Esse é um tema que esta casa tem que levantar, tem que fazer um projeto resolutivo, porque não é o primeiro fato que acontece em clube em Divinópolis. Na sequência dos inscritos, convido o vereador da Causa Animal e líder do PRD, vereador Flávio Marra.
Obrigado, senhor presidente, Israel da Farmácia, demais vereadores. Primeiro quero dizer que sou com muito orgulho vereador aí da Causa Animal, mas sou de gente também. Situações igual essa aí que foi colocada aqui agora, mexe muito com a gente, senhor presidente. Mexe muito com a gente primeiro porque a gente é humano. Eu aprendi que para você estar na política, a primeira coisa que você tem que ter é humanidade. A primeira coisa que você precisa ser é humano. Então situações igual essa, igual aconteceu com o garotinho Eduardo lá, mexe muito com a gente. Por eu ser humano, por eu ser político e mais do que isso. Por eu ser pai. Eu tenho um Cadu, né, que é um garotinho também de 6 anos. Situações igual essa aqui, mexe muito com a gente. A gente não pode aqui passar pano e fingir que uma tragédia dessa não aconteceu aqui na nossa cidade, ainda mais a gente que é aqui considerado como lideranças, como pessoas que defendem a população, como pessoas que representam a população. A gente não pode ficar calado, então eu não vou me furtar de ficar calado. Eu quero aqui, em primeiro lugar,
prestar solidariedade aqui à família. Dizer que papel como cristão, eu já estou fazendo e estou pedindo para todo mundo fazer, que é rezar para tudo dar certo. E deixar para os médicos dos médicos, possa resolver da melhor forma possível. E eu tenho certeza, com fé em Deus e Nossa Senhora, que tudo vai caminhar muito bem. E aí, a gente como político, não tinha conhecimento do projeto do Ney, falei isso com muita humildade, acabei de saber pelo vereador Well, né? Mas eu como político, eu também tenho que criar um projeto, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ver uma tragédia dessa acontecer, porque aqui, ó, na política, infelizmente, eu acho que os 16 que estão aqui vão ter que concordar comigo, a gente aprende ou no amor ou na dor. Né? Infelizmente, situações igual essa vão ser pela dor, que a gente vai ter que criar projeto de lei para a gente poder colocar um fim a esse tipo de situação, que não pode se tornar cotidiano, não pode acontecer com frequência. Né? Infelizmente, vai ser na dor. Então, aqui, o meu projeto que eu estou criando aqui, eu quero aqui até fazer coro com o Ney, se o do Ney for melhor, a gente pode somar força, pode pegar alguma coisa do meu projeto e agregar junto com dele também, junto com ela, junto com a Câmara inteira, porque já que é uma situação que mobilizou toda a cidade, eu acho que é todo o estado de Minas Gerais aqui, que é a questão aqui do garotinho Eduardo, que a gente possa, meu projeto ele é muito simples, que a gente possa aqui, de forma definitiva, colocar um guarda-vidas, um salva-vidas em cada piscina dos estabelecimentos aquáticos aqui de Divinópolis. Ou seja, o meu projeto ele diz o seguinte, dispõe sobre a obrigatoriedade a presença de profissionais salva-vidas, guarda-vidas em estabelecimentos que possuem e exploram piscinas, balneários e lagos em demais ambientes. Ou seja, clube agora que ganha um dinheiro danado, e aqui eu quero dizer, gente, que eu não tenho nada contra o clube. E aqui eu não estou julgando o clube, ou muito menos culpando clube A ou clube B. Mas eu aqui na função de vereador tenho obrigatoriedade de pensar na população. E antes que diga aí que eu estou aqui, quer aparecer em cima da tragédia, de forma nenhuma, gente. De jeito nenhum. A gente está aqui para a gente tentar pôr um fim nisso aí, para que situações semelhantes a essa não possam voltar a acontecer. E que a gente não possa se sentir de alguma forma assim, impotente. Que é isso que o nosso projeto, e eu vou falar nosso, que eu acho que vai ser um projeto não meu, não do Ney, não do El, eu acho que da casa inteira. Eu acho que a casa hoje se sente muito sensibilizada com essa situação. A casa se vê na necessidade de fazer algo, não só por essa família, mas por toda Divinópolis, e o que eu posso fazer, e o que a gente pode falar, é prestar solidariedade, prestar aqui as nossas orações, e mais do que isso também, a gente poder, de alguma forma, mexer na lei, que ela é muito falha, e é isso que eu venho com esse intuito, com muita humildade, tentar fazer aqui para a nossa cidade. A gente colocar um salva-vidas, um guarda-vidas, em qualquer piscina, dos nossos clubes aqui da nossa área. E não vem falar que os clubes não têm condição para isso. Porque eu não conheço nenhum clube pobre. Eu não conheço nenhum clube que está arrastando a cachorrinha. Ainda mais agora que entra a época de verão, época de calor agora. Só para você ter uma ideia, no clube do final de semana tinha mais de 3 mil pessoas lá. Então, assim, era gente bebendo, gente consumindo, gente pagando ingresso, gente pagando mensalidade, pagando cota. Então, dinheiro tem demais. Então, aqui, ó, que todo clube que quiser exercer, que quiser abrir as portas para a população, se o nosso projeto, junto com o Ney, que eu quero é melhorar, viu, Ney? Quero aqui deixar com muita humildade, não quero ser melhor que o seu, não. Que a gente possa unir força, que o nosso projeto pode ir de encontro com o seu, para a gente poder trazer para a população aqui de Divinópolis aqui um alento. E é o que eu disse, nenhum clube não vem aqui na cara lavada falar que não tem condição de contratar salva-vidas ou guarda-vidas, não, porque isso aí é obrigação. Vocês ganham dinheiro e muito dinheiro para isso. Então, em primeiro lugar, minha solidariedade à família, vai dar tudo certo, vamos agarrar nas mãos de Deus as nossas orações e também aí o que a gente pode fazer como parlamentar, como político, acredita aí que todo mundo está fazendo de alguma forma, então conte aí com as nossas orações e também o nosso projeto. Dando continuidade, já que foi dito aqui, que eu também me considero que a gente é o vereador da causa animal, faço isso com muito orgulho, faço isso também com muito amor e com muita esperança. Esperança, presidente, que as coisas vão melhorar referente à causa animal, principalmente essa questão dos maus tratos, já que a castração vem melhorando, já que a feira de adoção vem acontecendo, já que o antigo Crevisa, agora Cata, Centro de Atendimento Transitório Animal, vem recebendo os animais para um primeiro atendimento, a gente espera tem a esperança que essa melhora venha também da gente, de nossa população, dos seres humanos. E por que eu estou dizendo isso? Hoje, num ato de fiscalização lá no Castramóvel, lá em Ermida, né, o Castramóvel está lá para a gente poder esse mês agora caçar mais de 300 animais de uma forma covarde. Queria que o Dorel mostrasse aí, ó, esse cidadão, esse carro aí, ó, na frente do Castramóvel, atropelou ali um cachorrinho. E aí, atropelar, gente, o nome já chama, acidente. Acontece, atropela pessoas, atropela animais, atropela... Acontece, acidente. Mas o que me chama muita atenção é o cara não prestar esclarecimento ao ponto de um assessor meu ter que entrar na frente do carro, né? Alguém da minha equipe ter que entrar na frente do carro para poder falar assim, ô, você atropelou um animal, você não vai fazer nada, não? Isso é crime de maus tratos. Não, eu atropelei, não foi gente, não, foi cachorro. Essa foi a resposta do cidadão. Né? E é isso que a gente vem tentando combater aqui na tribuna. É isso que a gente vem falando, fazendo projetos, fazendo campanhas informativas e educativas, para a gente colocar cidadão igual esse aí no seu devido lugar. Né? E o cara não queria prestar esclarecimento, não queria prestar esclarecimento, não queria prestar o apoio, não queria ajudar ali um animal que foi atropelado, a nossa equipe que teve que fazer a mobilização. Só que eu, mais do que depressa, já fui na Polícia Militar, já fizemos a ocorrência, e ele pediu, mostra aí de novo, ele pediu para não ficar famoso não, porque queria ficar anônimo. Só que a gente tá pondo famoso, não, esse é o carro do cara, né, de nome, só tem o primeiro nome, que é Geraldo, a gente tá atrás dele, né, quem tiver informação possa nos ajudar aí, ó, né, pra gente ir atrás, e o mínimo, ele custear todo o gasto que tá tendo com o animal. Todo, é o mínimo. O primeiro atendimento a gente conseguiu lá no CATA, mas agora o segundo, infelizmente vai precisar de uma cirurgia ortopédica, coisa que era responsabilidade aí desse condutor, desse idiota que fez isso aí, que cometeu o crime de maus tratos. E a gente vai pra cima até te achar e que você pague pelo crime que você colocou. Porque não adianta, senhor presidente, a gente ficar fazendo campanha aqui não. Não adianta a gente ficar gritando, esbravejando, trazendo recurso, potencializando a causa, fazendo castração, andando com castramóvel em toda a cidade, enquanto tem uns criminosos, uns idiotas, umas escórias dessa aí que tem a coragem, na cara lavada, à luz do dia, de atropelar o cachorro e nem sequer prestar aí a solidariedade, nem prestar o primeiro socorro ao animal. Então, fica aí nossa indagação, nosso questionamento e nós vamos pra cima. Pode ter certeza, viu? Você não queria ficar famoso, Geraldo? Agora você tá. Seu carro, seu nome, agora a gente pega, você pode ter certeza que a gente vai te achar. E, pra finalizar, senhor presidente, falando aqui da causa animal, nesse último final de semana, agora, 13 e 14, por regiões, começou a vacinação antirrábica. Né? É um processo muito importante para cães e gatos aqui da nossa cidade. Gente, todos os cães e gatos precisam ser, sim, vacinados. É uma vacina gratuita, são mais de 10 mil vacinas disponíveis. Se precisar de mais, o poder público vai comprar mais. Vocês podem ter certeza disso. Eu faço esse compromisso com vocês. Não vai faltar vacina. Agora, com muita humildade, eu queria pedir a vocês que possa levar o seu cão, o seu gato, aqui, ó, nas nossas redes sociais, para quem tiver dúvida, Flávio Marro MG, ou na própria site da Prefeitura, Instagram da Prefeitura, tem todo o cronograma de onde que está sendo aplicada aí as vacinas antirrábicas em cães e gatos. E não importa se é macho, se é fêmea, se foi castrado há um mês atrás, ou se vai ser castrado no mês seguinte, não importa. Todos os animais tem que ser, sim, vacinado. Gente, outra coisa, vacinação é um ato gratuito, viu? Não tem que pagar nada, não precisa dar um real, porque tem muita gente, quanto tem que pagar? É onde que eu deixo? Para quem que eu... Não, é gratuito, é para toda a população de Divinópolis esse serviço. Foi 13 e 14 agora, no último final de semana, vai ser dia 20 agora, final de semana que vem, e no outro, que também é dia 27. Cronograma, ele é muito extenso para a gente estar divulgando aqui, mas nas nossas redes sociais também, no da Prefeitura, está tudo disponível. Local, lugar, horário, está tudo disponível para toda a população de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Flávio Mar.
Na sequência dos escritos, convido o vereador, vice-presidente, líder do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham nessa tarde de hoje. Senhor presidente, Quero iniciar esse pronunciamento prestado a minha homenagem ao garoto Eduardo, mais conhecido como Dudu, que infelizmente está internado após um trágico afogamento em uma piscina de um clube de nossa cidade. Nesse final de semana, até o grupo Nossa Senhora Aparecida, liderado pelo nosso irmão Paulo Ribeiro, que está em orações pelo Dudu, e também a comunidade São Geraldo, do nosso irmão Juliano, que esteve lá no terço dos jovens também, sempre pedindo oração para que possa ter a melhora do nosso querido Dudu. E para Deus, senhor presidente, nada é impossível. Eu tenho a confiança no poder da fé, que pode cada dia fortalecer e trazer a melhora para o grande Dudu. Que o Senhor conforte a família e amigos neste momento de dor e que ao mesmo tempo a esperança se remove aos nossos corações, lembrando-nos de valorizar a cada instante junto daqueles que amamos. O garoto Eduardo, que se encontra no CTI do Hospital São João de Deus, eu quero que até aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para a Gisé do Jornal Agora, pela qual, através do Jornal Agora, tem publicado aí momentos de orações, momento de encontro com Deus e Nossa Senhora, e que com esse terço na mão, pela minha fé como cristão, que eu peço à Virgem Maria que possa conceder a graça da melhora do nosso querido Dudu. Infelizmente, devido a esse fim de semana, uma situação pela qual familiares, nós não temos nem palavras para descrever como pai, como cristão, pelo qual momento tão difícil que os seus pais estão vivendo. Nenhuma palavra de conforto nesse momento pode confortá-los. Mas eu acredito na fé que o nosso Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do impossível, possa, através das orações dessa população que está se encontrando todos os dias e noites lá na porta do Hospital São João de Deus. Só a fé poderá remover montanhas. E que Nossa Senhora e também aos anjos e arcanjos, né, que possam ir adentrar dentro do coração de todos aí que estão fazendo o seu melhor, porque a palavra fala, o que é ligado na terra será ligado no céu. Acredito eu que a sua recuperação será em breve aí, o mais rápido possível. Senhor presidente, dando sequência ao nosso trabalho no gabinete na rua, pela qual um trabalho intenso que temos trabalhado por toda a região, aqui não poderia deixar de mandar um abraço para todos os meus amigos lá da Movelaria Prêmio, no bairro Catalão, meu amigo Vaguinho e também a Liliane, grandes profissionais aí da região do bairro Catalão, que está acompanhando o nosso pronunciamento, pela qual eu falo, hoje para empreender, para empregar, para tocar uma empresa não é fácil não. Então, peço a Deus que abençoe vocês, né, que possa cada dia mais fortalecer o comércio de vocês aí. Vocês são uma referência na região do bairro São José, Catalão e por toda essa região que tem feito um trabalho bacana. E você, Flávio, que quer o seu móvel planejado aí, ó, vai lá na rua Almirante Tamandaré, no cruzamento ali com a Anitta Caribaldi e procura esses grandes parceiros aí. Senhor presidente, Dorel, coloca as imagens para mim, por favor, lá da Avenida Amazonas. A Avenida Amazonas, senhor presidente, não é só a Avenida Amazonas, não. A cidade virou um canteiro de obra. Nós podemos hoje falar que temos a felicidade e a vitória de uma cidade que ficou abandonada mais de 40 anos. E mobilidade urbana, esse vereador sempre tem falado da importância que tem, principalmente na região do Catalão, região central, bairro São José, bairro São Judas, até o acesso ali ao futuro hospital regional. Tantas vias sendo pavimentadas, mas eu quero ressaltar uma de suma importância lá da Avenida Amazonas e também da Afrânio Peixoto. Recentemente, ela começou o seu recapeamento, pela qual parabenizo sempre o deputado Eduardo Azevedo e o próprio senador Cleitinho, grandes parceiros que têm viabilizado recursos para a nossa querida cidade, e a cidade tem evoluído e crescido e melhorado a cada dia mais. Não só nesses trechos, assim como também a Carbonita, acesso ali à Igreja São Judas Tadeu, um trecho onde precisava muito para criar naquela região dois binários. Muitas pessoas estão me perguntando em casa aí, o que seria esses dois binários. São duas vias, acesso à prefeitura, ao hospital regional, em mão única, subindo e duas descendo. Avenida Amazonas com recapeamento, o Flávio, meu grande parceiro, escritor, que está me ouvindo atentamente, será sentido ali a prefeitura, ao hospital regional, que é a Avenida Paraná, que hoje sobe, e a Avenida Amazonas. Hoje, a Castro Alves, que temos uma via hoje, que ela desce, região lá da prefeitura, acesso à região central, que corta também o bairro Catalão e o bairro São José e toda aquela região. E a Frano Peixoto, que foi feito o recapeamento recentemente, como eu sempre tenho lutado nessa casa e falado, pela qual a parceria com o vereador Washington Moreira, que esteve comigo, não só com o deputado Eduardo Azevedo, e também com o nosso prefeito Gleisi. Temos trabalhado muito nessa região, a região pela qual vai desafogar muito o trânsito. O trânsito cada vez mais intenso e perigoso. Hoje o condutor que conduz o seu veículo, ele quer fazer duas ou três funções. Ele quer dirigir e ao mesmo tempo ele quer falar no telefone. Né, meu amigo Cléo, que está me ouvindo atentamente. Então, pensando nisso, melhorar esse acesso e outro trecho importante para quem que está descendo a região da prefeitura, a região central, Cléo, que me ouve atentamente, a rua ali, Ceará e também Alagoas, que na segunda-feira iniciou o tão sonhado recapeamento da rua Alagoas. Trecho desse que você está vendo a imagem aí, ó, olha que asfalto, uma espessura aproximadamente 7 centímetros para atender, né, uma malha asfáltica de ótima qualidade, onde antigamente aquele asfalto que enganava a população, que era apenas 2 ou 3 centímetros, hoje não. Olha só a espessura desse asfalto, e eu tenho aqui que parabenizar o secretário, que tem sempre nos respondido, não só no WhatsApp, em ligação, o Paulo, lá da Censur, que faz um brilhante trabalho, o Paulo, que esteve juntamente comigo, trazendo aí solução, mostrando para a população que tem um serviço prestado com ótima qualidade. Não só a avenida ali, Amazonas, Afrânio Peixoto e também agora Alagoas, como a Rua Bahia foi pavimentada também e a Mato Grosso. Fruto do trabalho desse vereador, em parceria com o deputado federal também, Domingos Sávio, mandar um abraço para a Aline, que está nos acompanhando, e a Fabiana também. Essa mobilidade agora, nesse trecho, devido ao trânsito lá em cima, descer por essa região central, o que vai fazer? Mais dois binários. A rua Sergipe hoje, que ela é mão dupla, passará a ser sentido único, ali acesso ali à igreja Nossa Senhora da Guia. A nossa grande rua ali também, Alagoas, sentido ali a Piauí, acesso a 21 de abril, cortar todos aqueles cruzamentos da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, 7 de setembro, 21 de abril e Antônio Olímpio de Moraes. E para finalizar, senhor presidente, eu quero falar da rua Contorno. A rua Contorno também, a grande parceira amiga aí, a Sandra, será recapeada ali, daqueles trechos ali, Cléo, no finalzinho ali da Rua Bahia, aquela contorno que passa próximo ali à linha férrea e dá o acesso ali, ali à antiga FITED, para todo mundo que conhece muito bem aquela região. É uma parceria com o nosso deputado, nosso senador, que a gente tem sempre trabalhado e ajudar para desafogar todo aquele trânsito daquela grande região. E a moradora Adélia Prado, pela qual é uma grande parceira, moradora daquela região, convivi com o problema, né, aquele calçamento mal feito, que hoje a felicidade que temos do João Prado, seu irmão, e também da Silvana, que são familiares dele, que me ligou e agradecendo. Eu falei, é o dinheiro do povo voltando para o povo. É dando dignidade, né, do fruto de um trabalho, de uma parceria com o nosso deputado, que eu sempre tenho exaltado e falado da importância que tem da articulação do Legislativo Municipal, que tem voz sim, Flávio. Por que tem voz? Porque quando a gente cobra o recurso para a nossa região, para toda a cidade, é um recurso que hoje, trazendo dignidade para aquela região, e os bairros afastados também, que temos um olhar diferenciado. Assim como o bairro São Paulo, bairro João Paulo, e também o bairro Itacolomi, que estamos trabalhando fortemente para levar dignidade por toda essa região. E para fechar, não poderia te falar da reforma do Orel. Coloca para mim, por favor, a Praça Eliseu Zica, do meu grande amigo Eli da Padaria, grande parceiro, essa pintura, Breno, que foi feita aí, e também as colocações dos toldos, ali colocou um bebedouro para atender ali o velório. Um momento triste, precisamos de dar um pouquinho de conforto para os familiares que frequentam aquele local. Ali temos aquele salão da associação, pela qual eu, o prefeito Gleisi e o vereador Walsh também estivemos presentes nessa semana passada, e hoje finalizou. Tem uma parte dos equipamentos, né, que a comunidade lá usa esses equipamentos ali para fazer atividade física, também foram feitas toda uma reforma, trocou alguns aparelhos para trazer dignidade. Aí está a moradora, pela qual ficou muito feliz do nosso trabalho, da nossa articulação, sempre lutando e trazendo melhorias para toda a cidade. E agora, para fechar, segurança pública. Hoje estivemos com o tenente-coronel Alexandro e também Coronel Henrique, aqui mesmo na Casa da Ativa, para falar da parceria com a Polícia Militar, pela qual postei na minha rede social da importância que tem de parabenizar a Polícia Militar. Eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, fico muito feliz que nós temos dados, né, que precisa melhorar muito, mas através de parceria com o imenso deputado também Eduardo Azevedo, sempre tem viabilizado recursos para aquisições de viaturas e para atender melhor a Polícia Militar. Mas a comunidade, a população também tem que nos ajudar para que possamos aí, em breve, trazer aí as câmaras de vídeo monitoramento que estive com o vereador Anderson em Brasília e também na Assembleia, em articulação com o deputado Eduardo Azevedo, que já encaminhou R$500 mil para ajudar nas aquisições dessas câmaras de vídeo monitoramento. É um mundo virtual que às vezes atrapalha, mas temos essa parte boa aí, que ajuda aí a detectar aquele bandido, aquele assaltante, que às vezes na área central tem entrado em lojas aí e colocado em riscos toda a população.
Muito obrigado, então, vereador Wesley Jarbas. Muito obrigado. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, no qual cumprimento meus colegas na pessoa do presidente Israel, todos os servidores desta casa, aqueles que estão presentes aqui no plenário, aqueles que nos assistem pelo YouTube e também pela TV Câmara, pela TV Candidez. Quero começar mandando um abraço e as felicitações para o Pedro Augusto, da comunicação aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. Pedro aí, que é da cidade de Pedra do Indaiá, né, e atualmente está morando em Divinópolis, trabalhando aqui conosco. Parabéns para você, meu querido. Que Deus te abençoe. Quero também pedir, presidente, um minuto de silêncio para José Arthur Guimarães, pai da Lívia, que é casada com Felipe Félix, que é do Corpo de Bombeiros. A Lívia também já estudou lá no CETEP, né, quando éramos jovens, também foi do grupo de jovens Maria de Nazaré. Os nossos pêsames, viu, Lívia, para você e para toda a sua família. E também pedir um minuto de silêncio pela vida da Dandara Kellen Ferreira, né, a tragédia aí da jovem que foi assassinada, tudo indica, né, que é sobrinha da Cristiane, da Renovação Carismática, né, grande amiga Cristiane. Pedir também um minuto de silêncio para a Dandara e os nossos sentimentos também para toda a família, né, para a Cristiane e toda a família. Quero também, presidente, agradecer o meu colega vereador Dr. Delano pelo convite que me fez no último domingo para estar presente, né, na festa do reinado. O reinado, que é uma tradição, né, que tem a questão da religiosidade, da fé, da cultura, né, até do folclore, que é muito tradicional aqui em Divinópolis, né? Estive com o Dr. Delano lá no bairro, no prolongamento Bom Pastor, na casa da Dona Santinha, onde nós fomos recepcionados e acolhidos com muito carinho por todos os presentes, né? Todas as meninas lá da cozinha. Pude almoçar lá com o vereador Dr. Delano, com todo o pessoal presente lá, né? Dr. Delano, que é o rei da guarda de Santa Isabel, juntamente com a rainha Adriana, se eu não estiver enganado. Então, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela acolhida. Fui com a minha esposa, Fabiana, com meus três filhos. Passei um domingo agradável, almocei uma comida gostosa e ainda pude presenciar aí o reinado
lá da Guarda de Santa Isabel. Muito obrigado, viu, doutor Delano, pelo convite. Confesso que foi a primeira vez que participei assiduamente e também que recebi o convite. Foi uma alegria poder estar com o senhor lá, dona Santinha, e todos os familiares, amigos e presentes lá nesta festa aí tradicional, né? A nossa vice-prefeita também gosta muito do reinado, é uma apoiadora. Tem também um grande amigo que é o Laudir, também que luta por esta causa do reinado lá no Alto São Vicente há muitos anos. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Quero também falar, tem muitas pessoas me perguntando, né, sobre aquela questão daquela ameaça, aquela perseguição que tem sofrido. Todas as medidas cabíveis, né, já foram tomadas. Registramos boletim de ocorrência, representamos no Ministério Público, comparecemos à delegacia, foi aberto um inquérito policial, comunicamos à presidência da casa para que fosse reforçada a segurança. Então, todas as medidas cabíveis já tomamos, temos conhecimento que essa pessoa ainda continua frequentando aqui esta casa, mas a equipe de segurança, a pedido do presidente, já fica atenta, né? Sempre nos comunica e reforça a segurança lá no nosso gabinete. Então, só para dar um respaldo, que muitas pessoas ficam mandando mensagem nas redes sociais, no WhatsApp e perguntando também, mas todas as medidas já estão sendo tomadas, já foram tomadas a respeito deste caso. Outra questão que também não poderia deixar de falar, né, que meus colegas que me antecederam aí, é a questão do caso que aconteceu lá no Divinópolis Clube, né, da criança de 3 anos, do Eduardo. Então, até já conversei com meu amigo Ney Burger, que faz parte da Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, e quero propor de realizarmos aqui nesta casa uma reunião, né, para podermos discutir a questão da segurança nos clubes. Né? Claro que foi uma fatalidade, né? Estamos em oração pela criança, por toda a família, mas queria, em nome da comissão, propor, Ney, o Anderson também, que faz parte da comissão, que pudéssemos, talvez, convidar, né, aqui para uma reunião, talvez no plenarinho, em nome da comissão, para que pudéssemos convidar os representantes dos clubes, pudéssemos convidar o Corpo de Bombeiro, o SAMU, a Vigilância Sanitária, para podermos discutir medidas de segurança, né? A gente sabe da movimentação grande dos clubes, principalmente aos finais de semana. Então, pensar alternativas além das leis, né, que o vereador Ney Burger já apresentou, já protocolou nesta casa, que eu acho fundamental, já que não existe uma legislação específica, né, de pensarmos alternativas, talvez crianças mais novas terem que estar com a boia ou com colete, as piscinas que são fundas, talvez ter ali um cercado e um controle de acesso, né. Então, são essas medidas para que possamos garantir a segurança, principalmente das nossas crianças. Então, proponho, iremos fazer um ofício solicitando essa reunião, convidando também essas pessoas, né, os interessados dos clubes, Vigilância Sanitária, SAMU, Corpo de Bombeiros, para que possamos juntos, né, nesta casa de leis, discutir medidas de segurança eficaz, né, buscando a experiência de cada setor, de cada instituição representada nesta reunião, para que possa ser evitado, né, tragédias como essas fatalidades, né. Continuamos em oração, né, pela família, pela criança, para que tudo termine bem, mas já pensar em medidas para melhorar a segurança. Teremos também, na próxima semana, audiência pública sobre a questão da educação especial. Né? A minha assessoria tem sempre participado das reuniões do Comed, e lá tem sido discutido sobre a questão da educação especial. Então, foi convocado também pela Comissão de Educação, nosso querido presidente Ney, o Anderson também faz parte junto comigo, esta audiência pública, no qual queremos promover uma ampla discussão sobre o tema. Vamos estar convidando a SEMED, a Superintendência Regional de Educação, o COMED, as instituições que trabalham com este público, né, para melhorar e garantir a inclusão, a segurança, né, o aprendizado dessas crianças, desses adolescentes. Então será na próxima semana, vamos estar divulgando amplamente nas nossas redes sociais essa audiência pública que vai acontecer aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. A minha fala é essa por hoje, muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento, novo vereador. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, o vereador do Novo, líder Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente, meu colega de partido, Breno Júnior. Boa tarde, meus colegas aqui presentes no plenário. Boa tarde, público que nos visita no plenário. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidias Canal 13, pela TV Câmara. Um boa tarde especial para minha mãe, que está assistindo a gente lá do Maria Helena. O Delano te mandou um abraço. Falou para o pessoal ficar mais ligado aí. Boa tarde também para a Leninha do Soares. Um abraço também que está nos vendo lá. Senhor presidente, como os outros vereadores falaram aqui, né? A gente protocolou o projeto de lei CM 230/2025. Projeto esse que dispõe sobre a obrigatoriedade de permanências de guarda-vidas em piscinas de escolas privadas, clubes sociais, associações e demais estabelecimentos ou instituições congêneres do município de Divinópolis e da outras providências. É um projeto assim, de nossa autoria, que a gente ficou... foi procurado por muita, mas muita gente, né, nesses últimos dias, por causa, infelizmente, desse episódio lá no clube, onde o pai da criança é o meu amigo, um amigo particular meu, e aqui te mando, a gente está em orações, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tudo na mão de Deus, o médico dos médicos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente manda esse recado para todo mundo, vamos ficar em oração, dobrar os joelhos, né, e pedir a Deus, se Deus quiser, que vai acontecer o melhor para todos. E convido aos nobres colegas o seguinte, o projeto está aí, a gente muito preocupado, muito procurado, muita gente cobrando a gente nessas últimas 48 horas aí, a gente protocolou o projeto, mas o projeto está aberto, vocês podem ficar à vontade, né, vereador que achar interessante colocar uma emenda para melhorar ainda mais o projeto, tem que fazer a emenda, pode ter certeza absoluta que esse vereador aqui, esse projeto não é desse vereador, esse projeto é da cidade de Divinópolis, para a gente melhorar ainda mais a segurança. Senhor presidente, mudando de assunto, né, falando de uma grande conquista, né, alcançada para os moradores da região sudeste, em especial moradores do Vila da Roseira, Padre Ostaque, Santa Lúcia, aquela região sudeste inteira. Dorel, tem uma foto aí, mostra a foto. Você sabe por que eu estou mostrando essa foto, senhor presidente de exercício, Valmir Ribeiro, eu estou no rastro da fala do senhor também. Essa foto aí, ó. Essa foto aí foi tirada no dia, se eu não salvo engano, em julho, mas do ano passado. A gente anunciando aí, né, em julho do ano passado com o prefeito Gleitz, o líder comunitário Wanderson, famoso Laranjinha. A gente estava no local aí, o local conhecido como Campo do Vila das Roseiras, né. Graças a Deus, né, a população, a gente correu atrás também, né, mas graças a Deus, onde vai ser construída a primeira escola em tempo integral da região sudeste. É nisso aí, ó. Como a gente sempre fala aqui, né, o prefeito atendeu de pronto a solicitação, enviou o projeto para o FMDE através de uma articulação, não posso deixar de falar aqui, né, uma articulação do nosso parceiro, deputado Domingos Sávio. Está aí a outra foto aí, está eu, está o prefeito, está o Wanderson, nosso amigo Laranjinha, o campo do Vila das Roseiras. Por que eu falei assim no rastro da fala do Valmir, do presidente desta casa, Israel da Farmácia? Porque senão, infelizmente, é os vereadores de sem mandato e os de mandato agora também. Pegar, surfar na onda da gente. Então está ali a foto ali mostrando, foi 4 de julho do ano passado, tem mais de um ano, que a gente foi lá em uma articulação, né, o prefeito mandou lá para o FNDE, articulação do deputado federal Domingos Sávio, e o projeto foi aprovado e ontem foi dada a ordem de serviço. Estimada, anota aí, mais de 8 milhões de reais.
Vai ser uma das melhores escolas municipais da cidade, com recurso de mais de 8 milhões de reais. Deu ordem de serviço ontem, avisar a população. Aí começa, né? Vai colocar, vai cercar, colocar as placas. E segunda-feira o bambu começa a gemer lá. Segunda-feira o pau começa a quebrar. Então antes que a turma vai lá gravar videozinho, ó, chegou a escola aqui pegar onda, porque infelizmente o trem tá feio, tá pegando onda, viu, presidente? A fala do senhor, do Valmir, conquista, a gente corre atrás, a gente vê as mães da região sudeste não ter uma escola em tempo integral, e essa conquista do prefeito Gleitz, que correu atrás através do FNDE, a articulação do deputado Domingos Salves, né? A gente correndo atrás, eu, o líder comunitário lá, o Laranjinha também, né? A gente correndo atrás, aí o nego vai pegar a onda, presidente. Aí o cara vai falar assim, ó, vai construir a escola aqui agora, vai fazer um vídeo, vai aprontar aqui a escola agora aqui no Vila das Roseiras. Então está dado o recado. Eu estou falando isso aqui, eu fui o primeiro a falar aqui, presidente. Construa sua história. Construa sua história. Não vamos pegar onda na história dos outros, na conquista dos outros, não. Você sabe por quê? Eu sou muito justo. Sou muito justo, sou uma pessoa muito tranquila. E a gente vem falando aqui sempre disso. Eu fui atrás de Isaías, correndo atrás dele, a questão das lâmpadas de LED na praça aqui no bairro da Luz, para ser mais exato, ali em frente é Transide. O meu amigo Isaías falou assim, Ney, não, nós vamos atender lá já, inclusive foi um pedido do vereador Josafá. Falei, que bom, e quero parabenizar o vereador Josafá por isso. E não vou aqui surfar na onda e falar assim, eu fui lá e consegui a LED lá na peteca da turma lá do bairro, lá em frente à Transide, bairro da Luz, Manuel Valinhos. Não, gente, você conquista o povo. Mas o vereador Josafá foi lá e pediu, parabéns, vereador Josafá. Aqui a gente não está aqui para surfar nas ondas dos outros, não. Mas surfar na nossa onda não pode deixar também, não. Sabe por quê, seu presidente? A nossa luta é árdua. A nossa luta é todo dia, nós toma porrada, o povo briga com a gente, um tapa buraco, o povo xinga. Um dia a menina, ô Ney, você não tem vergonha na sua casa, não tapa um buraco na porta da sua casa? Então a gente toma porrada todo dia. E quando a gente corre atrás de uma conquista grande, igual essa escola lá no Vila das Roseiras, uma escola em tempo integral, uma conquista de muitos e muitos anos, onde o prefeito Gleitz, a vice-prefeita da Janete, que está à disposição da população, que nos atendeu, que mandou, enviou esse projeto para a FNDE, e lá a articulação do Domingos Salves, parabenizar o deputado para isso, fazer essa articulação lá, e graças a Deus agora, como se diz, não é sonho mais não, porque deu ordem de serviço, mais de 8 milhões de reais, uma escola em tempo integral. Então a gente tem que mostrar o nosso trabalho e não surfar na onda do outro. Ficar quietinho dentro de casa, senhor presidente, cruzar os braços e correr. Opa, apareceu uma obra ali. Opa, listou uma obra ali, deixa eu correr lá e fazer um vídeo. Deixa eu gravar um vídeo. Sabe que a DC devia contratar vocês, é? O surfador lá, o surfador prata? É o surfista prateado, o surfista prateado. Esse povo tem que contratar vocês, é, porque não pode, vai gostar de pegar uma carona, vai gostar de pegar uma obra dos outros. Vão construir a própria história. Vamos construir a nossa própria história. Eu vou ficar aqui até 2028. Vocês vão ter que engolir o presidente, o Valmir Ribeiro. Até 2028 vocês vão ter que engolir nós. Então, vocês criam, montam a história de vocês. Vocês cruzam os braços. E não surfo na onda dos outros, não, porque senão eu vou falar de terça e quinta. Eu falei que eu não vou parar e não paro, não. Vou falar de terça e quinta porque é desaforo, sabe por quê? Nós trabalhamos muito. Eu brinquei com o presidente ontem na prestação de contas, seus pés estão sujos de poeira. E os pés sujos de poeira, presidente. O presidente está lá no corda divisa, olhando caixa d'água lá, ó. Lá no corda divisa. Então, aqui trabalha, ali trabalha. Enquanto uns não trabalham e quer surfar na onda dos outros, enquanto vereador derrotado que perdeu a eleição, quer surfar na onda dos outros. Aí é brincadeira. Aí é desconstruir um trabalho. Isso eu não vou aceitar. Eu falei, eu sou igual mesmo sinuca. Bateu, vai levar. E defendo meus colegas aqui também, porque os meus colegas que trabalham, que esforçam, vão me sair cedo, zona rural para tudo quanto é lado.
Então eu estou aqui para isso, eu estou aqui para mostrar a realidade. Eu já avisei, eu mostro, é com data e foto, igual vocês viram lá. Foi julho, mas não foi desse ano não, foi do ano passado. E graças a Deus a conquista dessa escola na região sudeste, lá no Vila do Roseira, no antigo campo ali, e vai ter o bairro novo, que já está loteado do lado, ali vai ter a primeira escola em tempo integral da região sudeste. Uma luta do prefeito Gleice, da vice-prefeita que trabalha, Janete, né? Do deputado Domingos Sávio, que articulou isso tudo lá no FNDE, e desse vereador. Vão ter que me engolir. É luta do prefeito Gleice, da vice-prefeita Janete, do Domingos Sávio, articulador, e desse vereador aqui, vocês querendo ou não. Vocês querendo ou não. O dia que tiver a escola lá, se passar daqui 30 anos, a pessoa vai falar assim, o vereador Neiburgo fez parte dessa história. E a minha história ninguém vai apagar não. Sabe por quê? Porque eu estou construindo a minha história. Eu não estou pegando carona na história dos outros, não. Senhor presidente, dando continuidade, Rua Bolívia, eu falei, já está listada, a Rua Bolívia ali entre a professor Francisco Dias e a Bom Sucesso, que é pedaço que ficou sem o asfalto, assim que terminar a grande obra lá na Rua Amazonas, vai para a mesma empresa que ganhou licitação. Então, do lado de cá, terminando o lado de cá ali, a Rua Amazonas, aquele trecho ali, onde foi apresentado brilhantemente ali pelos vereadores Washington, Wesley e Jarbas, vai passar para a Rua Bolívia, naquele trecho ali, e na Barcelona, entre a Ayrton Senna até no aeroporto. Coisa boa, povo do Paraíso, do Jusa Fonseca, pessoal do Nações, coisa boa, nossa, chegando por lá de lá. E aí, presidente, sabe por que eu estou falando isso, senhor presidente? A hora que chegar a máquina lá, o nego vai surfar lá na onda lá. Ah, foi eu que corri atrás disso. Vai surfar lá. Vai falar assim, aqui ó. Agora está asfaltando a Rua Bolívia aqui, ó. O nosso saudoso, né, que infelizmente não deu prazo dele ver, mas o nosso saudoso que está na nossa memória, o Zé Raimundo, vai ver lá o pedaço da Rua Bolívia asfaltado, porque o asfalto ficou muito bom seguindo o trajeto Vale do Sol e Cajuru, mas agora Nações também. E não adianta, viu? Eu avisei antes, eu tenho gravado também, estou falando agora, e quando as máquinas estiverem lá asfaltando, pode ir lá fazer vídeo e surfar, mas vocês vão estar surfando na zona dos outros, porque a conquista é nossa, a história é nossa. Faça a sua história, vereador sem mandato, vereador de mandato. Não copie a história dos outros, não, porque está feio.
Muito obrigado, vereador Neiburg, grande líder do governo. Passando para a segunda parte de trabalho, solicito ao secretário Breno Júnior a leitura dos projetos na ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 143 de 2025, autoria Anderson da Academia, dispõe sobre a instalação e o fornecimento gratuito de tomada ou totens exclusivos para o carregamento de cadeira de roda elétricas nos prédios públicos pertencentes à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal de Divinópolis.
Esse é bom, viu?
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos pela aprovação.
Projeto de Lei CM 143 de 2025. Dispõe sobre a instalação e o fornecimento gratuito de tomadas ou totens exclusivos para carregamento de cadeiras e rodas elétricas nos prédios públicos pertencentes à Câmara Municipal de Divinópolis e à Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para a votação. Maioria simples em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Anderson da Academia.
Senhor presidente, quando a gente está envolvido na situação é muito bom, né? E aí, como vereador, e ver essa necessidade, igual o senhor está aqui revitalizando, né, a nossa casa, nossa Câmara Municipal, e a gente vê a dificuldade que tem quando os cadeirantes chegam aqui para fazer o carregamento das suas cadeiras de roda. E aí, pensando nisso, vendo se aqui você já abre esse espaço para eles poderem ter esse acesso. Em outros locais não tem esse privilégio, né, igual a Câmara Municipal tem. E aí vem essa ideia de colocar em todos os locais públicos para que possa dar dignidade às pessoas
com essa deficiência física. Então, esses totens, é interessante que no futuro, até as empresas quiserem adotarem esse projeto, vai ser de grande importância a valorização e a importância para os cadeirantes. Então, peço a cada um de vocês, vereadores, que votem favorável, porque é muito importante esse projeto para os cadeirantes.
Em discussão?
Palavra.
Palavra do Valmir Ribeiro.
Queria primeiramente parabenizar nosso nobre amigo, vereador Anderson da Academia, pela visão, né, pelas pessoas com PCD. Isso é importante, não só as da nossa cidade, também o pessoal que vier visitar a nossa cidade. Visão sua bem grande também, ampla, né? Tenho certeza que os nobres vereadores vão dar o voto favorável aí, que o seu projeto possa ser aprovado e pode contar aí com o meu apoio e com o meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, público que nos acompanha em casa aqui nessa tarde de hoje. Nossa irmã Gabi está acompanhando nossa fala. Vereador Anderson da Academia, um projeto maravilhoso que você veio colocar nessa tarde de hoje, pela qual te parabenizo, né, da importância que tem hoje, principalmente um olhar para aqueles que mais precisam. Aparentemente, quase um projeto igual aquele nosso dos totens na rodoviária, onde aquelas tomadas, hoje a população hoje, nesse mundo virtual, quase toda a população hoje acessa tudo pelo telefone. Quando elas adquiram a passagem de forma virtual, através do aplicativo, se não tem um local de carregar a sua bateria, não tem como ela ter acesso à confirmação desse pagamento. E esse projeto, seu Ivas, veio para fazer diferença, principalmente para aqueles que mais precisam. Então, conte com o meu voto nessa tarde de hoje.
Palavra do Matheus Dias.
Também quero parabenizar o colega Anderson pela sensibilidade do projeto. Sei que o vereador também tem um trabalho com a prática de esportes, né, de pessoas, das pessoas PCDs, dos PCDs, na verdade. Então, pode contar com o nosso voto e parabéns aí pela defesa da causa.
Palavra, vereador Ana Paula Duguintino.
Vereador Raiz, né? Vereador Anderson, quando eu vi esse projeto, eu fiquei muito feliz, porque mesmo o senhor não fazendo parte da nossa comissão, é bom quando os outros vereadores têm um olhar para quem está presente no nosso meio, mas que muita gente finge que não está vendo. Isso é que é o pior na sociedade, né? Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso aí, não. Eu já vi várias vezes, no quarteirão da 1ª de junho com Getúlio Vargas, ali próximo do hospital, pessoas deitadas na calçada, tá? Pessoas descendo, atravessando a rua para descer, depois que passava do rumo da pessoa, atravessava para o outro lado, né? Quem está na rua tem um motivo. A gente não tem que atravessar a rua porque está ali, não. É a mesma coisa, são os PCDs, né? Hoje nós estamos aqui 16 sadios. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe daqui 5 minutos quando a gente for embora. Então, parabéns, vereador Raiz.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 143 de 2025. Dispõe sobre a instalação e o fornecimento gratuito de tomadas ou totens exclusivos para o carregamento de cadeiras de rodas elétricas nos prédios públicos pertencentes à Câmara Municipal de Divinópolis e à Prefeitura Municipal de Divinópolis. A autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativa.
Justificativa de voto, vereador autor Anderson da Academia.
Só quero agradecer aos vereadores, todos que votaram favorável, e agradecer a fala de cada um de vocês, que só a gente faz fazer as coisas acontecerem aqui nessa Câmara Municipal. Lembrando que esse projeto não é do Anderson da Academia, é de todos os vereadores para poder ajudar a comunidade divinopolitana. Muito obrigado a todos.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 164, 2025.
Autoria, vereador Valmir Ribeiro. Autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com empresas para instalação de bebedouro público água potável em local de prática de caminhada e praças, mediante contrapartida publicitária e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 164 de 2005. Autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com empresas para instalação de bebedouros públicos com água potável em locais de prática de caminhada e praças, mediante a contrapartida publicitária e da outras providências. A autoria, vereador Valmir Ribeiro, coro para a votação, maioria simples.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Arthur Valmir Ribeiro.
Primeiramente, gostaria de pedir, né, ao apoio dos nobres vereadores para o nosso projeto. O projeto é quase igual o Adote o Bem Público, né, é uma parceria com as empresas. O projeto tem como maior finalidade a proteção da saúde pública, tendo como objetivo estabelecer que a Prefeitura Municipal de Divinópolis instale bebedouros públicos para uso gratuito no município em avenidas e praças, onde o pessoal aí pratica esportes. Principalmente, o tempo tem mudado muito, né? O tempo muito seco. Isso aí eu tenho certeza que vai ser de grande valia, que as empresas possam também abraçar a causa aí, abraçar esse projeto, e que a gente possa ter o voto favorável aí dos demais vereadores.
Palavra. Palavra, vereador Anderson, da Academia.
Valmir, levantando a bandeira do esporte. Que felicidade, né? E que os empresários adotem, porque isso é fundamental. Antigamente, Valmir, na Rio de Janeiro, lá perto da Ibituruna, tinha uma loja que vendia bebedouro. Memil? Existia um bebedouro lá fora que, quando o pessoal passava na caminhada, usufruía o bebedouro. E aí, agora lá no Candelária, onde nós começamos com o Alessandro, até eu não fui fazer essa fiscalização, que é indo para a Cachoeira do Caixão, colocar um bebedouro para o pessoal do ciclismo. Isso que você está fazendo é muito importante, porque tem vários pontos da cidade que falta bebedouro. Hoje tem um bebedouro no clube da prefeitura, onde é aberto para a população também fazer o uso do bebedouro. Você vê tanto que isso é importante. E essa sua ideia é genial, e que os empresários adotem esse projeto, porque só faz melhorar a qualidade de vida dos esportistas. E parabéns aí pela essa bandeira aí, que estamos juntos, e pode ter certeza que o meu voto será favorável.
Palavra do Ana Paulo Guintino.
Vereador Valmir, a ideia é muito boa, e a gente tem visto na rede social que isso tem acontecido em vários lugares do nosso Brasil. Mas o que que vai? Vai dar consciência de cada um. Olha o exemplo, o vereador Andes falou do Candelária. Nós colocamos lá aquele aparato para os ciclistas poderem consertar a bicicleta. Só que, acho que dá a gente falar, eles arrancaram uma ferramenta. Mas acho que já foi recolocada, né? Igual aquela, nós teremos mais na cidade, onde é o foco mesmo, realmente, do ciclista aparecer. E toda vez que eu estou num lugar que a gente está fazendo vídeo, que a gente vai entregar, eu sempre falo que é preciso que as pessoas tomem conta. Sabe por quê? Aí eu explico, gente, isso aqui não é dinheiro meu, não é dinheiro do deputado, não, é dinheiro de vocês, que a gente trabalhou para o dinheiro voltar e isso existir. Então é de vocês. Se vocês não tomarem conta de destruir, não vai ter. Aí, vereador, eu só queria te avisar uma coisa. Eu não sei aonde que você está falando sobre o bebedouro, mas o bebedouro de lá já está lá para ser colocado, tá? Aliás, é um bebedouro do senador Cleitinho, de quando ele era vereador. Na obra ele foi retirado e está do lado de dentro do salão para ser colocado. Mas isso não impede de ser colocado em outro lugar. Isso é bom, que o pessoal tem outros pontos para poder tomar água. Mas se a população, a comunidade não ajudar a tomar conta, infelizmente, vão ficar prejudicados.
Flávio Barra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Arthur, vereador Valmir,
projeto muito bacana, igual você mesmo colocou aí, é um projeto que vem de encontro e muito parecido com a Adote um Bem Público, né? E é um projeto que vem assim para poder ajudar Divinópolis e principalmente ajudar o poder público. A gente sabe que o poder público tem algumas obrigações, que não é o caso. Como é que o poder público vai colocar um bebedor em cada esquina ou em cada via aqui da nossa cidade? Então aí os empresários vai ter oportunidade sem ter qualquer tipo de amolação, que hoje a gente sabe tanto que é difícil até ajudar aqui o poder público, até ajudar a prefeitura por causa da legislação, né? E você vem para acabar com essa burocracia. Então, projeto muito legal, tem até um projeto meu tramitando aqui na casa, que é muito parecido, porém, é de comedor e bebedor animal. A gente poder dar oportunidade para quem quiser colocar um comedor e bebedor na porta ali do seu estabelecimento, ou do seu comércio, ou da sua casa, não ter a amolação da prefeitura, não ter a amolação do poder público. Então, terá nosso voto favorável, a gente entende que é um projeto muito legal, vai ajudar aí a população, vai ajudar aí, principalmente aí o poder público e também os empresários, terá nosso voto favorável.
Vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores. Senhor presidente, o Flávio falou minhas palavras. Até porque na parceria para o privado, né, esse projeto vai entrar e encaixar como uma luva. Projeto CM164/2025. Eu quero falar de um ponto importante, que várias pessoas que transitam em São João del Rei, Gabi, que mora na região do Bela Vista, Belvedere, sabe muito bem disso. Tanto o pessoal, os pedestres que transitavam ali, como os ciclistas também. E sempre o pessoal me pedia, Wesley, tinha que ter um bebedouro aqui próximo à Copasa. E assim foi feito. Na época, o nosso grande parceiro, o João da Copasa, né, Israel? O Israel estava comigo nessa nossa solicitação, pela qual ele adaptou um bebedouro lá, água geladinha, da Copasa ali, onde está atendendo toda a população. E esse projeto seu veio, peço essa parceria para o privado, Valmir, para que possamos ir fazer essas adequações aí em outras vias também que são importantes da nossa cidade, né, para que possamos aí, né, colocar essas adequações aí para atender toda a população.
Terá meu voto agora. Em discussão? Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 3 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 164/2025. Autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com empresas para instalação de bebedouros públicos com água potável em locais de prática de caminhada, praças mediante a contrapartida e praças mediante a contrapartida publicitária e da outras providências. Autoria, vereador Valmir Ribeiro.
Justificativo, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Arthur Valmir Ribeiro.
Queria primeiramente agradecer aos vereadores e também à vereadora Ana Paula pelo voto favorável, pelas palavras também, e nosso amigo Anderson da Academia, pode ter certeza que você ganhou um parceiro também aí para te apoiar No esporte, viu? Espero que agora as empresas também, né, e a própria população, como a Ana falou, assim que começar a valer o projeto aí, que o pessoal ajude a cuidar, né? Não adianta a gente aprovar o projeto aqui, a gente colocar ele em prática e a própria população não fortalecer e ajudar a gente. Muito obrigado.
Alguém mais? Solicito do secretário que o próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte, trabalhos. Minuto de silêncio para Júlio César de Aquino, funcionário da Copasa. A pedido da instituição Câmara, Câmara Municipal de Divinópolis. Gaspar Davi Vieira, Israel da Farmácia Neiburg. José Arthur Guimarães, Matheus Dias. Dandara Kellen Ferreira, também do vereador Matheus Dias.
Ô Branco.
às 16 horas e 56 minutos do dia 16 de setembro de 2005, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 54ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.